Senhoras e senhores, está começando mais um Troca o Disco. Porque ouvir música é uma arte.
Saudações, musiqueiros de plantão, começando mais um Troco Disco. Eu sou João Paulo Gomiero. Estamos aqui, como sempre, com Henrique Machado e Bruno Iago. E hoje a gente vai bater um papo maravilhoso com o Daniel Daiben, essa pessoa extraordinária que contribuiu e contribui ainda para a música de uma forma excepcional. É guitarrista, radialista, jornalista, é o grande idealizador também do saudoso e excelente projeto Sala dos Professores. Daniel, muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer gigantesco ter você aqui com a gente, cara.
Valeu vocês. Eu só vou fazer uma ressalva, que é comum mesmo essa confusão. Eu não sou jornalista, viu? Eu não fiz jornalismo. Mas eu sei que pelo fato de trabalhar em rádio, falar sobre música, até acaba quando eu vou em algum programa, eu ponho jornalista. Pô, eu não sou, não posso ocupar o espaço de quem é, né? Se bem que hoje acho que não precisa fazer faculdade, né? Mas eu não sou.
Não, é.
Né? Na minha CLT lá era radialista, mas hoje é músico, né, bicho? É tudo por causa da música, na verdade, né?
Sim,
tudo
totalmente.
É um grande pretexto.
Exatamente.
Por causa da música.
Cara, isso é parecido com a gente até, porque a gente já ouviu isso algumas vezes da galera falar assim, não, porque, pô, ó os três meninos lá que são formados em rádio e TV, e a gente
não,
nunca fez
não
rádio e TV, e sempre foi por causa da música, tipo, esse foi o objetivo, três amigos bater papo de música, nasceu o programa e tá aí no ar, esse sempre foi a questão.
E vocês são, da onde a formação de vocês? Vocês fizeram o quê?
Eu fiz.
Quem começa aí?
Então, eu fiz produção musical, na AMB, mas também estudei na Fundação das Artes de São Caetano.
Estudou instrumento, então estudou música.
Não cheguei a fazer instrumento, eu fiz só a parte técnica, a parte teórica da coisa, né? Que foi até ali o último nível. O Brunão fez também Fundação das Artes, ele já estudou realmente a guitarra, né? E fez publicidade também, né, Brunão?
Exatamente, eu sou publicitário e músico aí de profissão, me formei lá na Fundação das Artes, lá estudei guitarra mesmo, passei por todos os níveis lá deles.
Caramba, lá é demais.
E, cara, foi uma super aula, morro de saudade daqueles corredores de lá, de estudar com toda a galera que tava
ali
lá.
Ali a troca era muito grande, né?
Putz,
muito,
era respirar música mesmo. O dia inteiro, né, que passava lá. E eu gostava de ficar lá, mesmo quando eu não tava tendo aula, eu gostava de ficar lá pelos corredores.
E o Henricão que fez e a
vida. Eu sou, cara, eu cheguei a estudar na época, fiz violão clássico, aquela coisa toda, né? Começa a tocar, vai tocar violão e tal. E acabei depois indo pra guitarra, acabei tocando um pouco de tudo. Toco baixo, toco bateria, mas assim, meio que mais autodidata, né? E acabei entrando na coisa do áudio, né? Acabei fazendo IAV, fui virar técnico de áudio, fiz, e agora eu trabalho diretamente com podcast hoje em dia. Trabalho como editor de áudio, né?
E aquele curso do IAV hoje, ele ainda é aquele curso de 6 meses que forma o cara ou não é mais demorado?
Eu acho que ele tem um intensivo de 6 meses, acho que é 6 ou 4 meses, e tem uma versão dele estendida que acho que é 1 ano.
Ah, legal pra caramba, né, meu? É. Eu quase fiz, eu ia ganhar de presente de um menino, um estúdio que eu trabalhava no final dos anos 90, no Koda, que era do Yuri Kalil. Esse cara hoje é um masterizador, né, o Yuri.
Sim.
Mas na época ele quis dar uma força, ele falou, não, eu vou te pagar o IAV. Mas aí eu acabei entrando na Groove, na mesma época, pra estudar música, e aí não tinha tempo. Aí eu agradeci, mas sempre quis, cara. Diz que o Clare lá, né, cara, ele faz você abrir a mesa de som inteira, joga os cabos no chão e fala, agora monta, né, cara.
Não, foi assim, Daniel, foi um curso que mudou completamente a minha visão, né, do que é a música e o backstage da música e tudo mais, porque muita gente, assim, por conta disso que você tá falando, muita gente que entra no curso não termina também, porque o cara entra achando que vai aprender uma coisa, na verdade é completamente diferente, né, muito mais complexo, envolve um monte de questões até de matemática, física e tudo mais. É um curso realmente, assim, técnico, né? E o cara acha que vai entrar lá pra girar botão, e na verdade não é isso, né?
É engraçado, porque existe um equívoco de quem aprecia arte, e pode ser um cara que faz também, mas eu acho, geralmente todos nós, se a gente foi atrás disso, é porque a gente se sensibiliza com a arte. No entanto, o fazer arte é ciências exatas. E isso não desmerece o lúdico da arte. Pelo contrário, eu falo... Quem fala isso, né, o Liciel Franco, lá, aquele menino que tem um estúdio analógico.
O Liciel teve aqui esses dias.
Liciel tem programa com a gente, está em casa.
Cara, é demais. Ele fala em casa. É mesmo, eu quero gravar lá brevemente. Ele fala,
vamos marcar um dia, todo mundo aqui, o Liciel e o Daniel, junto para bater papo, pô.
Ele fala os dois aí.
Ele diz, você quer aprender áudio? Vai estudar engenharia eletrônica, é isso que ele fala, né? Eu penso assim, a gente adora, por exemplo, sei lá, os filmes do Tarantino. Você acha que o Tarantino, o cara sai, primeiro que não sai, porque a maioria das cenas são filmadas em estúdio, né? Que é muito mais barato do que levar uma equipe para a rua. Mas eu digo, sai, né? Você acha que a equipe sai sem saber os filtros que eles vão usar, a lente da câmera? É ciências exatas, velho. Senão não se estoura o orçamento, você não realiza ideias. Arte é ciências exatas. Eu quero saber as tonalidades, se mistura cinza com vermelho da outra cor. Um acorde maior, 7+, é um nenezinho no colinho. Se você botar a terça menor ali, já é um capeta no colo do dragão, cara. Exatamente. É ciências exatas, cara, né? Isso não é um problema. Quando a gente fala isso, parece que o cara... Ah, então você está desencantando a arte, né? Você está falando que é só ciências exatas. Só? Que só? Só o quê? É um mundo.
Na verdade, você está adicionando mais arte ainda, né? Porque é mais,
exatamente,
mais formas de você enxergar isso e tudo.
De certa maneira, né? Não é só enxergar, mas assim... De controlar, né?
Controlar.
O que você quer mexer. Você,
exato,
tem que ter um controle. Senão é o quê? É ela que controla você ou você que tá no comando, né, bicho?
Sim,
exatamente. Eu não queria ser um cara chato de interromper esse assunto, mas a gente precisa passar rapidamente pelos recados. A galera já sentiu que hoje o papo vai ser, né? Daquele
muito
jeito
bom,
que a gente gosta,
sim,
que o ouvinte gosta.
Hoje vai
também.
Hoje vai bem.
A gente tem recado rápido. Tem um newsletter que voltou do Troco Disco. Se você não assina o newsletter, vai lá no nosso site, no rodapé do site, só se cadastra, joga seu e-mail lá que você vai ficar 100% sabendo do que a gente fez, quem a gente entrevistou, qual foi o último,
exato,
tema,
já
quais foram as bolachadas.
Já tinha uma galera cadastrada na nossa newsletter e a gente... Né? Pede até perdão aí pra turma que a gente ficou desde 2017 sem fazer newsletter.
Verdade.
A gente tinha começado e parou. Então a gente tá retomando pra... Toda semana vai rolar uma newsletter lá falando meio que o que aconteceu aqui durante a semana, as indicações que a gente faz de música. E também dando uma repassada no convidado que teve aqui com a gente, né? O tema que rolou e tudo mais. Pra gente manter esse diálogo com a galera. Então quem quiser, entra lá. E se cadastra lá no rodapé do site. Temos também o Spotify, né, o João Paulo?
Exato.
Sigam-nos lá, tem as playlists do... De todo mundo aqui, né?
O perfil e o canal. São coisas diferentes. O canal do Spotify, sim, é onde estão nossos podcasts. E o perfil onde ficam nossas playlists. Que tem playlist de tudo quanto é jeito lá. Tem playlist pra você conhecer jazz. Tem playlist pra você conhecer o soul.
Funk.
Tem de tudo. Então
tem
você
carnaval,
consegue...
tem tudo.
Tem de tudo lá. Então você consegue... Tem uma... Até... Eu tava hoje repassando sobre as playlists e tal. Tem uma playlist lá, Violar Tocão, do Bruno Iago, que é só pedrada e só violão e... Só aquela galera...
Que é referência de Chaves, né? Violar Toncão, né?
Total. Mas é porque, pô, essa é uma playlist... Já vou vender ela um pouco mais. É uma playlist incrível que foi feita apenas com música instrumental de violão.
Andy McKee, né? Essa pegada.
Andy McKee, todo mundo. E eu não poderia... Daniel pode até complementar aqui. Mas essa playlist aqui, eu finalizei... Como era uma playlist de violão, eu coloquei várias referências da galera do fingerstyle e tal, mas eu finalizei essa playlist... Com o disco inteiro, que é o A Night in San Francisco, do Aldo Meola, do John McLaughlin.
É o trio lá, né?
Eu não podia deixar de colocar o disco inteiro numa playlist que fala de violão instrumental. Tinha que ter os caras lá, né? Aldo Meola, John McLaughlin e Paco de Lucia lá, o triozão que...
Ah, é doido que esse disco, ele foi um encantamento para várias tribos, né? E ele continua sendo, né? Porque quando eu ouvi esse disco, ele já era velho. Aquela noite aconteceu em que ano? Que ano aquele disco? 80 e pouco?
Putz, eu não lembro. Eu acho que é alguma coisa de 80, mas pode contar.
É, alguma coisa assim. Eu ouvi em 88. Então, pra mim, na época, você imagina, era um menino que ouvia, que estava ouvindo naquela época, Slayer, Creator, Sepultura no comecinho, aquelas coisas, porrada. E aquele disco era um encantamento. Ele abria o ouvido de um moleque para curtir aquilo. Provavelmente um garoto que estivesse estudando flamenco e não tinha proximidade nenhuma com o Mahavishnu Orchestra, com o John McLaughlin, ia aprender a fuçar naquele outro universo, e Aldi Meola também. Então, é um papel positivo, né, do Fusion, de reunir, né, e não de retrair.
Totalmente, né? Totalmente. Tem diversas linguagens. Aqui, isso saiu em 81, exatamente.
81.
Dia 10 de agosto de 1981 aí. Brutal.
Muito bom, muito bom. Bom, se você queria vender a tua playlist, Bruniago, acho
agora,
que já tá... Agora, bilhão.
Agora já era.
Vai todo mundo seguir. O Daniel já dá uma força pra você aí, cara.
Eu usei isso aí de reforço. Eu
lógico,
chamei,
lógico.
O Daniel vai poder falar um pouco do disco, e aí esse foi o reforço.
Mas tá certo, tem que pedir reforço, cara. Ó, e tem também o Instagram. Segue lá no Instagram, que a gente sempre posta lá a arte do último episódio. E aí vocês comentam lá, conversam com a gente, né? E a gente vai marcar o Daniel lá também. E aí o Daniel também dá uma atenção. Se tiver pergunta pro Daniel, alguma coisa assim. Pode ser, né, Daniel? A galera pode mandar lá pra você, né? Pra você responder
claro.
Lá pra turma.
Agora,
já tô alugando o cara. Nem começou o episódio, já tô alugando o cara já pra responder.
Mas só me desculpa, é agora? Você falou posteriormente?
Não. Ao longo da semana que vem.
Ah, perfeito. Agora não adianta mandando. Nada, nós estamos gravando.
Não. É quando você agora tiver não, um tempo, você entrar lá e dar uma atenção também.
Tem uma pergunta lá no post também. Do Instagram depois aí.
Exatamente.
Tá, não, então bora.
Bora lá, João Paulinho.
Show. Então, eu até ia fazer esse link que a gente tava falando do último álbum, que o Daniel tava explicando. Na verdade, assim, cara, eu fico fascinado como o Daniel explica formas simples de falar, de passar mensagem. Eu acho que de coisas densas, de tudo. E isso, sala dos professores, enfim, não só, mas no geral, essa linguagem, essa maneira. A gente tem um projeto, como a gente falou já há algum tempo, e a gente sempre teve essa dificuldade de você conseguir passar uma mensagem de uma forma simples, de algo legal, pra galera conseguir ouvir, pra quem não conhece, ir atrás. E
desafio, né? É uma linha tênue, né? Entre ficar chato pro cara que conhece um pouco mais e pro cara que não conhece não entender nada também.
O cara que conhece talvez falar, pô, chato. E o cara que não conhece consegue absorver, mas como você desenvolveu isso, Daniel? Essa maneira simples de comunicar, no sentido de facilitar o entendimento, de transmitir a mensagem desse jeito, sabe?
Eu tento sempre voltar no tempo e entender como é que isso se deu. Primeira coisa, eu lembro de eu pequenininho, eu tinha raiva de coisa difícil. Por exemplo, tinha a TV aberta, para quem morava em Bauru quando era criança, no final dos anos 70, tinha a Globo, não tinha Record, não pegava em Bauru, eu peguei o finalzinho da Tupi, cara, que era colorido, né, e a Cultura, então era só isso, Globo, Cultura e a Tupi. Depois que entrou, eu lembro, em 82, 83, entrou, 81, começou a pintar em UHF, assim, a TVF, que era o SBT, e a Record. Então, vieram outros desenhos pra mim. Mas o que eu lembro? Que na Globo, domingo de manhã, passava um negócio que era Concertos para a Juventude. E os caras apresentavam aquilo na Globo. Hoje em dia é programa de carro, né, que passa na Globo de manhã, de domingo, né, Globo Rural.
Sim.
Mas era um programa... Cara, eu até queria entender aquilo, a música erudita, a música de concerto, e eu tinha raiva, porque aquilo era apresentado de um jeito difícil, cara. O Boni fala que não, né? O José Bonifácio de Oliveira, sobrinho, o Boni, né? Que é o cara que praticamente
criou Bonão, a grade. Né?
O Bonão. O livro dele é demais, cara. A biografia do Boni é a história da televisão brasileira. É muito bacana de ler. Mesmo para quem torce o nariz pro Boni e nem sabe por quê, vale a pena ler o livro. Mas ele fala aqui que era um esforço para popularizar. Eu não acho, eu tinha raiva, eu era moleque, tinha raiva. Tem uma outra coisa, que eu sou filho de professores, né? Minha mãe é pedagoga e meu pai é professor de história. É um cara que eu lembro que ele fazia questão sempre de explicar. Eu, por exemplo, é muito louco, cara, minha família, porque meu pai, você imagina como é que era para um cara em Bauru, ele era professor de história. Ele era um vereador, e na época não tinha, era bipartidarismo, antes da fundação do Partido dos Trabalhadores e da retomada daquele pluripartidarismo. Quando meu pai se elegeu vereador pela primeira vez, só existia MDB e Arena. Então era engraçado, você sabia muito bem quem era quem, né? Era MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, e a Arena, que era a direitona. Então, por exemplo, eu me lembro de eu, com 4, 5 anos de idade, no banco de trás do Corcel, do carro do meu pai, ele na frente com mais alguém ali, um adulto, conversando sobre política, e eu entendia o que ele estava falando. E quando eu não entendia, eu perguntava para ele e ele explicava de maneira simples. Então, acho que vem daí. Ao mesmo tempo, olha que louco, meu pai era um cara, ele era um socialista cristão. Então ele era questionado pelos próprios socialistas e era questionado pelos católicos lá da igreja que ele frequentava. Então, para os amigos dele que eram o socialistão, eu, meu pai era um papa hóstia. E para os caras da igreja, é comunista.
Pô, coitado, eu conseguia ter um relacionamento, né, saudável com ninguém, porque todo mundo, né...
E na verdade, ele foi esse cara, que foi o Fusion, o apaziguador. Ele era um cara que ele conseguia andar
no meio termo ali, então.
Por esses terrenos, e eu me lembro no velório dele, no enterro dele, tinha gente de todas as vertentes, assim, classes sociais. Tinha o cara que é dono do monopólio de ônibus lá da cidade, e tinha um rapaz, eu me lembro, descalço, com um dente na boca, chorando copiosamente em cima do túmulo. Aí meu professor de música, o Leivão, ligou e falou: "Ah, meu filho, fiquei sabendo, meu seu pai morreu, não quero fugir do assunto, eu já vou voltar."
Agora eu quero saber essa história.
Eu também.
Eles estavam tudo, né, a pessoa liga, né, pra... prestar condolências, né, pêsames.
Claro.
Ah, eu fiquei sabendo, eu falei: "Leide, você não acredita o que está acontecendo aqui, porque aquele velório foi realmente uma prova de, olha que legal esse cara, o que, que ele criou, tem gente que não se pica dentro daquele velório lá." Então parece que isso foi uma coisa interessante. O que eu ia falar é da maneira simples de explicar. Eu me lembro, então imagina pro meu pai, ele era um cara que frequentava lá a igreja, né, porque era a formação dele, mas ele tinha a visão progressista, socialista do negócio. Ao mesmo tempo, a minha mãe me obrigou a fazer crisma. Ela falou: "Você só vai poder parar de ir na igreja quando você terminar a crisma, aí você pode decidir por você, esse ritual." Ela me impôs isso, eu odiava. Aí um dia eu enfrentei, eu perguntei para ele: "Olha, ô pai, mas vem cá, Jesus está na hóstia mesmo, está lá dentro?" "Ô filho, olha a explicação dele, que bonito, cara, para um adolescente. Filho, a comunhão, ele fala, isso aí como que ele disse, é um ritual social, que a pessoa, quando ela entra na fila da comunhão para pegar a hóstia, ela está mostrando para a sociedade, para quem está em volta dela, que ela está de acordo com a doutrina. Não tem que ter Jesus na hóstia, se a Maria é virgem. Mas esse ritual da comunhão é isso. O cara entra na fila, ele está se expondo e mostrando para a comunidade que ele está de acordo com a profissão de fé ali."
Ele já tinha, né, uma habilidade de comunicação ali já acima da média, né? Que te influenciou muito, né? Pelo que você está dizendo também, né?
Imagina o caminho que ele podia ter. Né? O caminho, cara, que ele podia ter ido, né?
E uma coisa extremamente interessante, porque eu, a minha mãe, extremamente católica a vida inteira, tive que fazer catequese, crisma, fiz essas coisas, e nunca tive uma explicação dessa, assim, porque eu também era um adolescente que questionava, mas não veio. Então, assim, uma capacidade de síntese, né, muito interessante ali. E de enxergar também por uma outra ótica, né, porque você poderia ter recebido respostas, tipo, extremamente religiosas pra essa questão ali, ou tomado um puta pito, dependendo de alguém, tipo, você tá duvidando.
Isso não se pergunta.
Ou são fala simplesmente assim, né, não, é corpo de Cristo mesmo, aí na sua cabecinha pequena, você fica, meu Deus.
Era,
né, aí, ficar, né, filosofando sobre esse assunto, criando um negócio.
Você já era um jovem black metal ou não? Ainda
pra
era
caramba, inclusive nessa época da crisma, aquele show no Vitória Régio, que você viu as fotos lá com Necrofobia, lá que era a banda na época, que tem um outro Necrofobia hoje, aquilo foi no dia da minha crisma. E eu, no final de semana anterior, eu entrei com o Bestial Devastation do Sepultura na mão. Você sabe o que é o EP, né? É o primeiro EP do Sepultura, que é o Overdose de um lado e o Bestial do outro, né? Aí eu entrei com ele, porque tem um capeta segurando uma capela na mão, assim. Ah, a gente gostava de zoar o pico, né, meu? Adolescente mesmo, né? Fazia essas provocações, né, cara? Fazia mesmo. Mas esse negócio,
cara,
esse
gosto musical veio da família também ou não? Foi da...
O gosto pela música ou esse gosto musical?
Acho que ambos deles, né?
Tanto... minha mãe, ela sempre teve piano em casa, ela é uma daquelas vítimas, eu falo, que, de meninas que foram jovens nos anos 50 e 60 e foram obrigadas a prestar um conservatório de piano e decorar um repertório durante 10 anos. Então, eita, são pessoas que não conhecem música, não sabem o que é um acorde menor, um acorde maior, não sabem função harmônica, não sabem tocar uma melodia separada daquela peça que ela decorou. Isso é um erro que não tem reparo. A minha mãe agora ela até vai comprar um piano digital para ver se eu consigo passar para ela como é que é você aproveitar uma... Por exemplo, minha mãe tocava Tema de Lara, Fascinação, Tico-Tico no Fubá e não sei o quê. Se você botasse em outra sequência, talvez ela não tocasse, porque ela decorou aquilo para tocar numa apresentação de conservatório. Ficou 10 anos fazendo aquela datilografia. Isso é anti-musical. Porque se você falar para ela, mãe, essa cadência harmônica que tem em Fascinação é igualzinho... Pega Alton Leaves, eu tô chutando, uma outra música de jazz, ela não enxerga, ela nem sabe o que é isso. Então, você imagina quantas crianças, não é aprenderam música, lidaram com a música dessa forma equivocada. E mulheres, né, porque a mulher era obrigada a tocar piano, piano era coisa de menina, né? Então, é isso, mas tinha música em casa. Eles não tinham muitos discos, eu me lembro que tinha o Fino da Bossa lá, Elis Regina e Jair Rodrigues, alguma coisa de cinema... Eu lembro que chamava Metais em Brasa, que era uma coisa assim de Big Band, mas não era Count Basie, eram uns brancos, tipo Paul Muriá. Não sei, eu lembro desse nome, eu não sei o que, que é isso. E era meio chato, assim, eu não gostava. Mas vidrado em música desde muito, 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 muito criança. Vidrado mesmo, assim, de... Na minha avó tinha uma vitrola, que era aquelas grandes, móvel, valvulado, me lembro. Depois eu fui descobrir que era valvulado, que tinha uns disquinhos, tinha compacto. Eu lembro, por exemplo, tinha um compacto de um grupo, chamava The Beatles, mas não tinha o disco dentro, que alguém tinha perdido. Então, The Beatles era só a capinha. Ficou anos e anos, era um compacto I Feel Fine, aí o lado B era If I Feel. Existe If I Feel, essa música?
If I Feel é uma música que tá no A Hard Day's Night do...
É isso, era esse compacto, era eles dentro de um carro, assim, a foto. Mas você vê que loucura, tinha só a capa e não tinha o disco. O disco que tinha dentro era um disco do Mauro Celso. Comprei um quilo de farinha pra fazer farofa.
Mas pra você, Beatles era isso, até você descobrir.
Até sabia que não era. Aí tinha um lá que era, toma um banho de lua. Fico branca como a neve, é o estúpido cupido, né? Mas não era nem a Celi Campelo, era uma outra cantora, chamava Sueli. Eram compactos. E eu ouvia, por exemplo, o Farol Fafá, do Mauro Celso, tem uma guitarrinha no começo com overdrive, né? Aquilo eu já falava, e que é isso aí? Esse som nervoso, né? A música comunica, né? Eu percebia que tinha uma rebeldia ali, mas eu não sabia que instrumento que fazia aquilo. Então, sempre ligadaço. Em 80, como que a gente consumia música? Nos intervalos da Rede Globo, porque a Globo era a nossa internet, né? Você via a Rede Globo, era a única coisa que pegava na televisão lá em Bauru, além da TV Cultura, que era meio chato. TV Cultura era uma coisa, era meio chato pra criança na época. Tinha lá o Bamba Lalão, mas era chato, era chato pra criança. Então, nos intervalos da Globo tinham propagandas de disco. Então, eu lembro que tinha o Nat King Cole. Olha que louco, uma criança... Então, me marcou aquilo, porque na propaganda de disco fazia um medley, né? Então, para Mona Lisa, Mona Lisa, o Nat King Cole. Catito, 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 meu. Ele cantava uma música. Aí apareceu um disco, olha como eu sou velho. O disco chamava 25 anos de rock and roll. O rock and roll completava 25 anos. E esse disco é famoso, porque se vocês procurarem na internet, ele chama 25 anos de rock and roll, que é da Som Livre, tem um bolo, é um palco que é um bolo de aniversário, e tem um casal em cima desse bolo, um cara meio James Dean segurando uma dançarina. E a dançarina da foto era uma modelo que era desconhecida, mas é a Xuxa Meneghel.
Caraca.
Né? É a Xuxa, ela era modelo da capa do disco, já estava ali se metendo ali nas coisas para galgar uma carreira artística. Então, esse disco tinha Carl Perkins, tinha Bill Harley and the Comets, acho que tinha Elvis, Little Richard. E eu lembro de ouvir isso, né? Ficar ouvindo esse disco de rock and roll, que era esses rock and roll dos anos 50, e realmente eu ficava imaginando. Tinha uma hora que tinha uma zoeira no disco, um barulho, a plateia. Eu imaginava que era o cara correndo em cima do público. E depois eu vi o vídeo disso anos depois, e era exatamente isso. Era um cara as cadeiras voando e tal, né? Que era isso aí que era o sinônimo de rock and roll quando ele completou 25 anos, né?
Uhum, ô Daniel, uhum. Se você quiser aqui, eu dei um Google aqui rapidamente, essa mesma capa, Mercado Livre, R$39. Se precisar
tá barato, saudade. Tá barato.
Eu abri aqui pra ver aqui a capa, realmente, uhum. Nossa, jamais imaginaria que era a Xuxa aqui.
É, né? A Xuxa, tá com o cabelo até mais escuro, tem um cara de bigodinho, né, com uma jaqueta preta.
É, exatamente isso daí. As cores americanas aqui do rock.
E é um disco icônico, mas é barato por quê? Porque tem muito, né? Com certeza é um que tem muitas unidades. Eu perguntei pro Calanca uma vez, o dono da Baratos Afins, aquele...
Sim, claro.
O Luiz Carlos Calanca, né? E eu falei, cara, por exemplo, o Thriller do Michael Jackson, a versão original, com o posterzinho, eu falei, é caro? Ele falou, não, cara, não é caro porque tem muito. É dois livros, né?
Porque
tem muitas cópias, então.
Então aí, Daniel, só continuando. Aí você tava lá, você tinha feito o Crisma, você tava já ligado no metal, você já tinha, né, esse lance com a música. Como que você foi parar no rádio, cara? Porque tem esse lance, né? Assim, eu não sei se você. Como que rolou essa ligação com a comunicação? Porque é diferente você ser músico e você ser radialista, né?
As coisas. O fascínio por isso, engraçado, né? Ele aconteceu junto, porque eu era um menino fissurado em televisão. E a televisão é que me fornecia tudo isso. A música, o cinema.
A comunicação vem em primeiro lugar, até, né? Até música, talvez.
Na verdade, a música era uma fissura. Era uma prioridade, assim, era a coisa que eu mais gostava. E ela vinha através da televisão. Então era um pacote. O que eu lembro, assim, aparecer na televisão, aparecer numa tela, que nem hoje é banal. Hoje você ligar o Skype, nós estamos falando aqui nessa conferência aqui, a gente está aparecendo na tela. Aparecer na tela era só um privilégio de quem aparecia na televisão. Então o cara, ou ele era contratado da TV, né, um jornalista ou um ator, ou ele tinha feito alguma coisa muito importante na vida dele, ele descobriu a vacina da poliomielite, ele aparece na televisão. Ou era o papagaio de pirata, que é aquele cara que ficava atrás do microfone na rua, nas entrevistas, quando ele via a televisão, ele enfiava a cabeça ali. Então, você imagina? Não dá para imaginar isso. Tanto é que, nos anos 80, no Sesc Bauru, teve uma exposição sobre comunicação. Eu tinha 7 anos de idade. Sabe o que tinha nessa exposição? Tinha uma televisão que você passava de frente e tinha uma câmera apontada para você. E quando você olhava na câmera, você aparecia na televisão. Era uma loucura isso. Você não faz ideia do que é. Eu lembro de eu falando isso, é igual o Tom Zé quando ele conta a primeira vez que ele viu uma torneira que saía água. Porque a água era com balde pegando no vidro. Então a televisão para nós era isso. Hoje qualquer moleque liga o celular, ele se vê. A minha filhinha, ela se vê na tela. Então era um fascínio a televisão. E aí a coisa que você perguntou do rádio, na verdade é tudo junto, cara. Porque o fato de formalmente ter ido para rádio e televisão foi só uma desculpa que eu tinha que arrumar para vir morar em São Paulo. Morar em São Paulo era o grande objetivo, porque eu sabia que em São Paulo tinha os shows que eu gostava. Você não precisava esperar, tinha uma coisa que eu lembro, tinha um amplificador Mikasin, uma bosta de amplificador nos anos 80, transistorizado. Quando ele quebrava, o grande drama era, o cara coçava a cabeça na assistência técnica, e falava, precisa esperar a peça chegar de São Paulo. Chegou um ponto que eu falei, eu acho melhor eu ir morar em São Paulo, porque tá tudo lá em São Paulo, a peça, o amplificador, os caras que gostam de assistir, as redes de televisão e rádio, mas eu nunca pensei em trabalhar em rádio. No entanto, eu achei aqui um dia uma fita cassete de quando eu tinha uns 12 anos, a minha tia tinha um gravador de rádio, gravador de cassete, e eu fiquei fazendo um programa de rádio. Tem uma fita, tem duas fitas, 1h30, 2 horas, fazendo um programa de rádio e eu entrevistando eu mesmo, imitando vozes. Então também já gostava, né? Tinha saído, mas não me lembrava disso. Então vir para São Paulo e fazer rádio e TV foi uma desculpa para mudar para São Paulo. Como a gente veio para cá, né? Tinha que me virar aqui, eu acabei indo trabalhar em rádio. Por quê? Porque eu adorava rock, música. E lá na FAAP, no mural da FAAP, apareceu um recado, um xerox assim, escrito, se você gosta de rock, venha trabalhar com a gente. Era a 89, a Rádio Rock, que era na Praça Oswaldo Cruz na época, hoje mudou de endereço, convidando pessoas para estagiarem lá. E cara, eu fui para lá e em 6 meses eu virei locutor. porque eu nunca quis ser locutor. Então eu falo assim, tem o cara que ele presta lá o Senac, a Rádio Oficina, o sonho dele é ser locutor. O que que é? Ah, ele tem a voz de locutor e ele quer falar no rádio, mas o que que ele quer falar? Não, ele quer falar no rádio. Eu não, velho. Eu gostava de um assunto. Qual era o assunto? Rock. Imagina que dos meus 11 anos até aquele momento, até os 20, quantas contracapas de disco eu já tinha lido na vida, revista Rock Brigade, Metal, Bis, cacete, revista gringa, que tinha poucas, mas a gente tinha, né? Às vezes alguém comprava. Então, abrir o microfone e falar na 89 não era uma vaidade de querer ser locutor. Era apenas vomitar aquilo que eu já gostava. Era como se eu estivesse conversando com os meus amigos. Tanto é que eu odeio a expressão locutor, porque o locutor remete àquele cara. Aí, legal, você ligou, não sei o quê, liga pra cá. Ainda existe isso, né? Esses caras que falam Sim. assim. Eu achava horrível. E eu tive a oportunidade de pegar o 89 a Rádio Rock, na época que o Fábio Massari era coordenador. Então ele queria gente que tinha essa espontaneidade pra falar sobre o Megadeth, pra falar sobre o que estava surgindo na época, era Pearl Jam, Soundgarden, Rage Against the Machine, era novidade, né? Sonic Youth, apesar de a gente gostava dos classicão, né? De Purple, Santana, era o que eu gostava mais na época. Então foi isso, cara. Foi por paixão à música que eu acabei indo parar no rádio.
E você ficou quanto tempo? Você ficou quanto tempo na 89, Daniel?
Eu fiquei como locutor lá de 93 a 96. Em 96. A 89 estava passando por uma reformulação braba para tentar recuperar de 13º para pelo menos 4º lugar. Então você imagina, em São Paulo, uma cidade desse tamanho, para você ser uma rádio segmentada, que é rock, você estar em 4º lugar significa que você vai ter que fazer o quê para alcançar esse lugar? Diluir a programação. Né? Então isso significa diluir drasticamente a quantidade e qualidade, não qualidade, mas a quantidade de repertório. Tem que ser só o pop do pop do pop do pop. Por exemplo, Deep Purple era só Smoke and the Water. Tô dando um exemplo, mas imagina.
É bom que é assim até hoje, né?
Então, eu ia perguntar até pro Daniel, você acha que isso aí foi o começo? Não vou dizer começo do fim, porque o rádio tá aí e tal, mas é óbvio que a gente, né, a gente caiu muito, né, a qualidade. Hoje você tem rádios específicas que você pinça ali, que você ouve, né, tranquilamente. Você acha que isso aí foi já o começo, assim, do fim, assim, tá ligado?
Ó, essa forma de ter uma programação diluída era uma forma assertiva na época, eu entendo. Eu até entendo o que eles queriam fazer, só que eu não queria estar lá. Então, só finalizar, né, como Sim. eu era moleque, ao invés de eu ter a maturidade de pedir as contas, eu não tive. Pedi as contas por quê? Porque eles não queriam mais um cara que falasse de música e entendesse, eles não precisavam disso. Eles até respeitavam, mas não precisavam. Eles queriam os meninos. Tinha época, cara, no 89, não era pra falar nenhum nome da música mais. Pra poder falar rápido. Aí você viu Pearl Jam, Green Day, Soundgarden, não sei o que, liga pra cá, 2, 5, 2, 6, 5, 4, 3, 4, não sei o que, daqui a pouco a gente volta com mais 10 músicas assim, intervalo, não sei o que, legal.
Tipo, não interessa nem o que você ouviu, né, ali. É só isso. Mesmo dar aquela passada ali e já era.
Então, aí, ao invés de eu pedir as contas, eu fui mandado embora, porque eu comecei a me comportar mal, trocar música da programação, e a gota d'água foi o dia que os Mamonas morreram, e eu passei o dia no ar, eu fiz um horário dobrado, o sindicato nem permite, mas eu fiquei dobrado porque o menino que entraria depois de mim ficou no IML, esperando o reconhecimento dos corpos lá do Dinho, dos meninos, que eram Sim. caras que frequentavam a rádio, os Mamonas eram fãs da 89. Quando eles começaram a tocar no 89, nem eles acreditavam, eles passavam a tarde lá. Então, enfim.
E você chegou a ter contato com o pessoal dos Mamonas?
Pra caramba. Legal, eles passavam, cara. Eles eram fãs da 89. Eles pagavam palpos pra quem trabalhava no 89. Era bonitinho isso de ver.
Que legal.
Sabe, cara? Aí você vê que no disco deles tem um monte de referência que você fala que é de ouvinte da 89. Tem uma música que ele canta que é meio Belchior, que ele fala, que é rápido, né? O poeminha não cabe na métrica. Tem o japonês faz que é aquele Kangan de Creep do Radiohead, que era uma música que tocava no 89. Da onde você acha que o Dinho conhecia Should I Stay or Should I Go? Ele ouvia, pode, porque ele era um ouvinte comum de rádio. Eu brinco, eu falo, o Dinho, o que ele era? Ele era muito coerente, né? Aquilo que ele explodiu daquele jeito engraçado e tal. Ele era um filho de uma pessoa que ouvia Trio Parada Dura, e ele cresceu enquanto os Guns N' Roses estavam fazendo sucesso. Deu naquilo, né? Virou aquele som, meio brega, maluco, né? Muito bonito, eu acho, a história ali. Uhum. Bom, o fim é trágico. Aí eu fui mandado embora, porque no outro dia eu só entrava meia-noite. Os caras já queriam me mandar embora. Como eu não apareci durante o dia para perguntar se era para ir no velório, se era para fazer flash ao vivo, eu não tinha nem celular na época, era bip, né? Era um troço que você andava no bolso, assim, pager. E eu não tinha nem isso. A hora que eu cheguei à noite, tinha uma cartinha, o cara falou, amanhã vem conversar comigo. Eu falei, ele vai me mandar embora, já estou sabendo. Tanto é que ele sabia de todo o motivo, o diretor, e ele falou, cara, você vai me agradecer que eu estou te fazendo isso. Eu falei, tá bom, vai, acho que eu vou entender. Aí, anos depois, a gente trabalhou junto na Eldorado, foi super legal, mas eu fui para Brasil 2000. Agora, a tua pergunta, será que aquilo era o começo do fim, né? Esse tipo de programação? Naquela época, ainda era assertivo. Uma rádio querer ficar popular, o que você faz? Você diminui a grade de programação, todo mundo que vai ouvir vai reclamar, vai falar que todo dia toca as mesmas músicas. Ao mesmo tempo, as pessoas, a geralzona ouve, porque, no geral, a massa não tem um interesse tão profundo em música. Então, Walter Benjamin, né? Isso aí é fato. É, uhum. A cultura de massa, você fala, a quantidade de gente que adere a um fenômeno é proporcionalmente inversa ao que a gente pode chamar de qualidade daquele fenômeno. Que nem eu brinco, eu falo, por que a videocassetada dá ibope, né? Até hoje, assim, puta, lembra quando o SBT, né? Às vezes o SBT, o Gugu e o Faustão brigando, né, entre eles num domingo à tarde, gastando uma puta produção, né? Uhum. Pra fazer Dança dos Famosos e merchandise, bota o carro, o cara pulando do viaduto. Aí vinha a Rede TV, soltava um arquivo de pegadinha, você não gasta nada com esses caras, subiam a audiência. Por quê? Porque o tombo, né, a gag, né, o tombo é um fenômeno que ele desperta. Se você der pra mostrar um chimpanzé, um vídeo de um cara, o chimpanzé dá risada, né? Uhum. Você já viu o chimpanzé dá risada quando vê alguém caindo. Durante um tempo, essa fórmula de falar pouco em rádio e tocar as mesmas músicas bem diluídas, era uma maneira realmente certeira de você aumentar a audiência, porque é isso, né? O problema é que os diretores de rádio, os programadores de rádio e o universo do rádio não percebeu que faz muito tempo que, eu vou falar uma coisa que já é velha, que o cara tinha um pendrive que ele espetava no carro dele e ouvia 3 mil músicas do gosto dele. E é nessa hora que os caras esqueceram que a rádio deveria recuperar o grande motivo pelo qual ela foi utilizada lá no início. A rádio, ela é, antes de mais nada, e esse é o potencial dela, é uma companhia. Companhia. As pessoas querem se sentir... E companhia não é aquela babaquice. Olá, aqui é João Paulo Gumiero fazendo companhia para você até as 8h30. Não, não é essa companhia, esse locutor frio, babaca. Sim. É a companhia, eu falo, eu usava um exemplo, o cara morreu, eu falava. A pessoa, tem cara que fala, eu tomava banho com o Boechat, né? A pessoa não fala, eu estou ouvindo, sim, ele falando de política. Sim. Eu ouço o Drauzio Varela na CBN. Eu adoro ouvir lá o Daniel da IBM, que ele fala de jazz, né? É uma companhia. Mas é uma companhia porque o cara se identifica com aquele tema que o cara tá falando.
Isso que você tá falando é muito importante e relevante nesse atual cenário que a gente tá vivendo da comunicação no geral, porque essa febre dos podcasts, assim, agora...
Tomou conta.
E o que que é, né, na verdade, o podcast? A gente cansa de ouvir da galera. Meu, parece que eu tô no meio de uma roda de amigos conversando. Parece que eu tô com vocês. Parece... É uma companhia, isso que você tá falando. É o que a rádio era antigamente. Hoje a gente tenta emular isso dentro da internet, né? Num formato diferente. Sim. Ali. Mas não é nada mais nada menos do que isso que acabou se perdendo na rádio, né?
E resumindo, antropologicamente, esse fenômeno é o quê? É a sensação de pertencimento que este macaco social, nós somos seres sociais.
Exatamente,
gente precisa. Então, que nem em Bauru, eu lembro, o pai do meu amigo, ele falou, eles vão no show dos Camisa Preta. Ele via de fora, ele não entendia, é o show dos Camisa Preta. Olha, esses caras estão de Camisa Preta, eles se entendem. Ah, é os caras que gostam de fumar maconha. Ah, é os caras que gostam de discutir política. O que é maçom? Tem alguma diferença entre um grupo maçônico, uma maçonaria, e uns caras na esquina ouvindo death metal? É só sensação de pertencimento. Tudo faz sentido e nada faz sentido. Eu lembro que eu percebi isso uma vez nitidamente, eu estava comendo no Frevinho, que é um restaurante aqui na Rua Augusta, num restaurante antigo, que tem pais de amigos, avôs de amigo meu que comiam quando eram adolescente lá. E eu estava sentado, eu estava estudando jazz na época, estudando jazz bem, né, tudo, só aquilo fazia sentido, né, para mim e tal. E aí eu sentei e eu vi uma mesa com 6 meninos, com cara de nerd, assim, aquele estereótipo, parecia os Goonies, né, parecia Stranger Things, né. Aqueles menininhos todos sentados na mesa, aí eu estiquei a orelha assim, eu falei, vamos ver do que eles estão conversando. Eles estavam discutindo o papel social do Chewbacca no Star Wars. Eu falei, cara, isso aí pra eles tem um sentido tão maior. Agora, se eu explicar pra eles que o primeiro chorus do solo de trompete do Miles no álbum Kind of Blue não tem sentido nenhum. Então é só sensação de pertencimento. Então, voltando, exato, no rádio, os caras cagaram de não perceber isso, e aí já era tarde, cara. E agora, aí você vê, por que um programa como o Pânico, né, que durante muitos anos ele teve uma audiência em horário nobre, que nem é horário nobre no rádio é meio 6 da tarde, no mapa promocional. Uhum. Ao meio-dia, um programa ter explosão de audiência, por quê? Porque é companhia. É uns caras falando.
E o Pânico tá passando por um processo agora que ele é um pouco mais bizarro, que ele era um programa de rádio que foi pra internet e agora ele tá virando um programa de TV na internet com rádio junto. Tá um programa de auditório misturado com rádio. É uma anomalia, assim, o Pânico. Então é um outro processo interessante, né, assim, também,
que,
né?
Que é uma outra coisa também que eu observo. Eu saí do rádio. Quando eu saí do rádio, o negócio de Facebook, Instagram, estava começando a estourar, a virar uma demanda diária. A gente estava começando a se encantar com isso. Então, não tinha câmera em estúdio de rádio. O grande barato era você imaginar a cara do locutor. Quantas pessoas atravessaram a cidade só para ganhar um prêmio, mas a desculpa, o cara queria ver a minha cara. Ele queria, como é que é aquele cara que é meu amigo, que eu pego carona com ele todo dia? O cara só queria ver a minha cara. Hoje perdeu a graça. O Tutinha botou as câmeras dentro do.
Totalmente. Cara, isso rola, sim, até hoje na questão de. Nós começamos a criar conteúdo, né, na internet aqui no podcast. Como podcast, então na teoria nós não temos cara também, né? Obviamente a gente utiliza dos recursos digitais, a gente se cobra cada vez mais de aparecer nas redes sociais e falar com a câmera e gravar vídeos e tal, mas já rolou assim de comentários assim, pô, eu achei que o João era o Henrique era o João, quando viu as caras, tipo, pô, a voz do João tem a cara do Henrique, e a Henrique, e rola esses comentários. Quando você falou da rádio ali, da companhia, né, que eu acho que fez 100% sentido, mas eu achei também que você falou, eu achei que você ia comentar algo do efeito da descoberta, né? Porque, por exemplo, hoje você tem aí, né, desde o pendrive, que já fazem anos, o iPodzinho, o feijãozinho lá que você carregava no bolso.
E as plataformas, né, Spotify.
E as plataformas de streaming, de fato, você pode ouvir o que você quiser, né? A qualquer momento. Então, essa questão das músicas preferidas e as playlists te mostram. Mas a rádio também tinha uma função muito importante para mim, não só a rádio, como a MTV e outros negócios. Você falou de Bauru, que na TV até não pegava os canais. Eu lembro que quando eu era essa criança lá nos anos 90 em Bauru, a MTV pegava quando ela queria. E eu ficava frustrado, porque eu queria assistir MTV e não podia. E aí, eu acho que a rádio também podia, ao invés de ficar só tocando as top 10, podia também apresentar coisas, desde que sejam interessantes, né? Porque quando eu ouvia a rádio, eu ouvia porque, puta, eu não quero escolher o que eu vou ouvir, eu quero conhecer uma coisa que eu quero ouvir,
isso,
né?
O rádio sempre teve isso, né? Toda a rádio, as rádios mais pop sempre tiveram, tiveram os locutores, horário normal, disparando música lá programada, né, que o programador faz, mas pode ver que toda a rádio tinha o seu orientador, né, o seu curador. Então, num determinado momento tinha o Kid Vinil, né, que fazia esse papel, mas esses caras foram sempre jogados pro pior horário, né?
Sim, é sempre um bocadinho.
Uma vez por dia, 5 minutos, vai lá logo, manda um recado.
O próprio André Kisser agora, com o programa dele na não sei se era no 89 mesmo, meia-noite
o FM.
Não lembro, acho que era 89. Uma hora da manhã, sei lá, o horário
dele. A gente participou do Ricardo Alexandre, né?
A gente participou do Ouve Essa, do Ricardo Alexandre, que o convidado levava um som lá pra tocar, e era segunda-feira, meia-noite o programa.
É isso, cara.
É uma coisa de louco, né?
E tem uma coisa que eu lembro, porque a gente sempre reclamou, mesmo quem trabalha em rádio, quem ouvia rádio. Oh, acordei de manhã, o que aconteceu com a 96 ponto não sei o quê, que estão os pastores lá falando. os caras arrendaram, né? É muito comum, né? As igrejas vão lá e arrendam. Por que que eles arrendam? Porque esse segmento é um dos poucos que entendeu a rádio como companhia. Como eles são pessoas que sabem falar, né? Foda-se o que eles estão falando, se eu concordo ou não concordo. Agora, a Elza, que era uma senhora de 50 e poucos anos que trabalhava, que vinha de fim de semana aqui em casa, ela era andava com o celular dela, enfiado, né, no ombro, parecia um Marlboro no ombro dela o dia inteiro ouvindo testemunho. Sim. Por quê? Os cara tem carisma para falar. Então, tá certinho eles pegarem e arrendar as rádios e fazer o que eles fazem, porque eles sabem jogar esse jogo comercial.
Não, e aí aproveitando que a gente tá falando de rádio, você tinha comentado que aí você saiu da 89 e foi pra Brasil 2000, né, Daniel?
Isso.
E antes da gente continuar aí no timeline da tua história, porque eu queria chegar na sala dos professores, obviamente, pra gente falar um pouquinho do projeto, que foi extremamente importante, né? Eu queria só lembrar que o João falou sobre o dia que a gente foi lá no Ouve Essa do Ricardo Alexandre, que foi na 89, a sensação de foi gravado, foi um programa gravado, não foi ao vivo. Sabe? A gente sabia que estava sendo gravado, a gente sabia que não era ao vivo, mas a sensação de você entrar numa rádio, de você entrar na cabine, de fechar aquilo ali, você tá...
Ah,
é surreal. Eu não, né, eu não tenho, assim, a gente não teve essa experiência de estar falando ao vivo, né, mas a gente sentiu um pouco do gostinho de estar ali naquela cabine. Então acho que essa magia, né, do rádio, que contaminou a gente também aqui, pra estar fazendo... A gente também gravava coisa nas cassetes, né, fingindo que tava fazendo rádio e tudo mais... Então também essa nossa ligação com o podcast também vem daí, vem da rádio. Por isso, né, que a gente até se aprofundou um pouco mais nesse assunto com você, porque é interessante, porque você, né, teve lá, passou por uma porrada de experiências dentro desse mercado, né? E aí vamos falar um pouquinho de quando você saiu da 89, então você foi para o Brasil 2000. Como é que foi essa trajetória, Daniel?
É bom, eu fui mandado embora da 89. O Tatola, que era casado com uma filha do Zé Camargo, lá, o deputado que era dono das concessões da 89, da Alfa FM e tal. Eu fui mandado embora, né? Pô, o moleque, né, que tá em ascensão. Eu fazia um programa de TV na Band, era o Hollywood Rock, tava em ascensão, garoto. Aí o cara velho me manda embora, né? Eu lembro que minha tia ficou brava, ela quebrou a mesa de vidro da sala de estar da casa dela, cara, de raiva, né? Mas eu fiquei relax, cara. Aí, duas semanas depois, eu fui na Galeria do Rock, o Tatola tinha uma loja lá de disco, né? Ele sempre mexeu, né? Sabe, fazer dinheirinho dele da forma mais, né? Mexe pra todo lado. Hoje ele tem aquele programa Encrenca, né? Na RedeTV.
Tem ainda tá no 89 também. Tá...
É, ele é eu falo, o Tatola é um departamento comercial, né?
Ele é um vendedorzaço, né? Ele é um vendedor, cara.
E ele aprendeu a fazer isso, né? Então eu me lembro que eu entrei na loja e falei... Porra, Tatola, o Luiz Augusto me mandou embora e falou: aquela bicha te mandou embora, filha da puta, não sei o que. Fala o seguinte: vai lá na Brasil 2000 que eu tô assumindo. A Brasil 2000 era uma college radio, cara, que eu lembro que tocava tipo lado B do Master of Reality, do Black Sabbath, Sonic Youth, Frank Zappa, o disco inteiro. Falei: nossa, que legal, vou trabalhar nessa rádio. Mas o Tatola entrou justamente para dar uma popularizada, mas lá vou eu com ele também. E lá a gente teve a oportunidade de experimentar ao vivo, e acho que é uma coisa muito parecida com o que os VJs contam, que foi aquela aventura de criar a MTV e ser aquela loucura insana que eles faziam lá no... E era até perto ali, né, no bairro ali. E aí eu me lembro que eu passei por isso na Brasil 2000, foi demais, cara, porque eu falava, a gente era como se a gente fosse uns tio da creche, de uma creche de adolescentes que ouviam a gente o dia inteiro. Então, a Brasil 2000, ela tinha um defeito de transmissão, pelo fato do transmissor ser ali na Pedro Soares de Almeida. A antena é um dos lugares mais altos de São Paulo, mas ela não pegava na Zona Leste, para valer, que é onde tem mais gente em São Paulo. Pelo menos era esse o mapa demográfico. Então, ela nunca conseguiria subir a audiência, justamente porque o retransmissor não mandava aí para vocês. Ela pegava muito bem no Parque Continental, Osasco, Pinheiros e Pompeia ali. Vila Mariana para lá, e ela já não pegava direito. Então, foi sempre um problema. Mas a gente teve a oportunidade, cara, de se aventurar com esses ouvintes. E assim, era muito louco, porque era uma casinha na esquina ali da Heitor Penteado, perto da Serra Corá. Então eu chegava à tarde, cara. Chegava à tarde e tava o Merlin Manson, só de sobretudo e sunga, assim, e bota, entrando num carro para ir embora. Um dia o Bruce Dickinson esqueceu a carteira dele, nós tiramos xerox de todos os documentos.
Pô, você tá de brincadeira.
Entendeu? Aí eu vi o Dave Murray de papete e meia com uma pochete, né, cara? Você fala, puta, meu, olha o Iron Maiden, os caras de papete com meia, né? Uhum. Aí os caras do Manowar, num domingo à noite, trajado com aquela roupa de bárbaro. Então,
de Mad Max, né? Já manda um abraço pro Regis Tadeu aí, né? Falou de Manowar, já manda um abraço pra ele que ele adora. É.
Ele gosta.
Não, ele foi na porta do show dos caras lá. Você já viu esse vídeo, Daniel? Vou mandar pra você. Não, ele foi na porta do show do Manowar, arrumou uma confusão desgraçada lá com os caras.
Sim.
Que ele foi lá brigar com os fãs do Manowar. Fala, isso aí não é metal, isso aí os caras são
metal. Puta que pariu.
Com uma puta treta lá na frente do show do Manowar.
Caralho, cara. Também onde o cara foi, né, velho?
É, exato.
Era um vespeiro, né? Mas essas coisas da Brasil. Aí o Maia, que era o diretor primeirão da Brasil 2000, ele era um professor de comunicação da Anhembi Morumbi. Aquela frequência lá era uma concessão da Fundação Anhembi Morumbi. E o Maia, que dirigia depois junto com o Tatola, que ele que inventou a rádio, era um cara com muitas amizades. Então você tava lá atrás, tocava o telefone assim, caiu o ramal no estúdio. Alô? Oi, quem é? Daniel. Daniel, quer falar com o Maia? Quem é? É Tom Zé. Era o Tom Zé. Aí você ficava meia hora com o Tom Zé no telefone. E se quisesse, você botava no ar também e já conversava com ele. Então era muito legal, cara. Brasil do
Aquele foi... sentimento de experimentar, né? De tentar, né? Fazer um negócio diferente, sim, né? Que você comentou até que tem essa relação com a MTV, que era muito assim, né? A gente percebe. A gente conversou com o Thunder aqui até também no podcast e foi. Ele, né, contou várias histórias também nesse sentido, assim, de que era meio livre, assim, pra você testar as coisas, né? Tipo,
com a experiência pessoa... até pareceu ser mais rica, tá, né?
É,
só o tanto certeza. De nome que você falou, obviamente, na 89, você falou, pô, Mamonas, tal, presenciou tudo aquilo.
Mas na 89,
é um marco, cara, né?
Na 89 eu conheci o Rob Halford, do Judas Priest, entrevistei o Glenn Hughes, do Purple, Dio, Dave Mustaine. Eu apresentei o Monsters of Rock, que teve o Ozzy, né, fechando.
Nossa.
Cara, eu lembro de eu sentado lá assistindo um show, acho que era do Faith No More, eu e o Mustaine do meu lado, sentado, e a gente conversando, cara, ali, assistindo o Faith No More.
Isso aí é 98, né, o Daniel, mais ou menos, né, 97?
Esse é no 94, esse
94, Monsters, foi o primeiro.
Acho que é 95 esse.
Tá. Uhum.
É o Monsters de BCV aí.
A pergunta que não quer calar. Acho que não só pra mim, mas talvez pro ouvinte que tá aqui, tá? E eu tô pensando, porque, cara, a gente tá batendo um papo aqui incrível, maravilhoso, e a gente tá falando muito de rock and roll, né?
Uhum. Tá. Sim.
Você ficou conhecido
isso.
Por muito tempo pelo cara do jazz. E eu tô vendo que você tem uma base de rock and roll, tipo, absurda, né? Eu até... Assim, a gente vê pelas redes sociais, né? Tem o lance do AC/DC. Vamos guardar o AC/DC para daqui a pouco, pra você falar do Wanda, do Wanda and the Youngs. Eu quero também saber um pouquinho disso e tal.
Tá.
Mas assim, foi muito interessante estar tendo essa outra perspectiva. Acho que uma galera que tá ouvindo a gente vai ficar muito empolgada até de ver. Pô, trouxemos o Daniel da E-Bem. O cara que foi ficar famoso por jazz, estamos falando só de rock and roll, né? O que é incrível. Da onde surgiu o jazz no meio de tanto rock aí na tua vida, tá ligado? Tipo assim... Muito da onde veio? Porque você até no seu perfil do Instagram, você é o cara do jazz ali também, fala, e tem. Como que foi essa transição?
Então eu pergunto, da onde veio o rock? Aí você responde.
Cara, o rock veio do blues lá do Chuck Berry.
Então, mas isso aí é muito recente. O Chuck Berry é muito recente, velho. 58, 59, né? E antes do Chuck Berry, o que, que existia? Que tinha as orquestras, porra. Count Basie Orchestra. Pergunta pro Chuck Berry se ele tá vivo ainda. Ele tocou em Barretos faz uns 8 anos, né?
Não,
ele
morreu.
O Chuck Berry faleceu.
Eu acho que 2017, por aí.
Ele morreu. Se você perguntar pro Chuck Berry o que ele ouvia, aquele som que ele fazia, para os caras que ouvia, a gente gosta de... A gente é rodeado de gente, né, que gosta muito de música e se aborrece com o que rola hoje. É, porque na outra época, porque antigamente, porque o som não sei o quê, aí fala mal de funk, fala mal de Anitta, fala mal... O que você acha que era o Chuck Berry quando ele surgiu pro mercado fonográfico? Era a escória, era o lixo, era um bluesinho... Não sou eu que tô falando, tá? Não sei, eu gosto.
Sim, claro, claro.
Aquilo ali, perto do que tinha sido feito até então, era um bluesinho vagabundo. Uhum. Entendeu?
Era a música era marginalizada ali, né? Era a música de...
Não, muito marginalizada, né?
Não, o próprio blues nem marginalizada era, no sentido de que era. É isso que você tá falando, não, de ser a música segregada, não é isso. Aquele som pop que ele fazia, que arrebatava multidões, era considerado isso que a gente fala hoje, é esses lixos que tem hoje. Porque imagina, o que ele ouvia para produzir aquilo era coisa de alto nível. Count Basie, Nat King Cole. E eu não tô falando mal do Chuck Berry, eu tô falando que o que ele ouvia, o que ele ouvia? R&B e jazz. Então, agora sim, respondendo e falar, como que veio esse negócio do jazz? Quando você gosta muito de uma coisa, você quer entender ela, não é? Você curte muito um tal filme, né? Um filme ou um diretor de cinema, você quer entender por que ele é aquele cara daquele, por que ele usa aquela paleta de cores sempre nos... Né? O Vince Gilligan, né? Aí você vai ver os vídeos lá, os caras explicando por que o Breaking Bad, Better Call Saul, porque eles têm a mesma tonalidade de cor, né? O mesmo movimento de câmera. Quando você gosta muito de um tipo de música, você quer entendê-la. Então, a minha busca para entender o rock and roll me levou à origem do rock and roll, que são os cantos de louvor. Aquilo que o Ray Charles cantava, I Got a Woman, way over town, que ele tá falando que eu tenho uma garota que mora aqui na cidade, eu vou pegar a filha do pastor, mas eu vou pegar ela.
Os cantos de trabalho.
Aquilo ali, cara, essa aí especificamente era uma música que é uma levada de música de louvor, de você cantar pra Jesus. Ele começava a cantar de putaria. Esse já era o rock and roll. Você usar a forma blues pra cantar música que fala de bunda, de pegar.
Imagina
de pegação.
Na época mesmo, né? Imagina pra. É isso que você falou. Pra galera na época era uma coisa assim. Era muito rock and roll, né? Era muito rock and roll. É um negócio que é gospel, na verdade. A ritmo é que todo mundo estava acostumado a ouvir, era uma coisa gospel, mas relacionada à religião. Negro. E aí você pega isso tudo e você coloca uma letra completamente diferente.
Isso.
Cara, transgressor,
É transgressor,
né?
É transgressor.
É transgressor.
Exatamente. Aí eu fui fazendo o caminho contrário, de buscar, de estudar o rhythm and blues, as canções de trabalho que você mencionou também, né? E a formação do jazz se dá por esses três tipos de canções. E então foi isso, cara, de tanto... E aí o que aconteceu, cara? Eu comecei a ouvir e admirar coisas que eu não tinha capacidade de tocar. Falar, opa, peraí, tem umas harmonias aí, uns acordes que eu não tô entendendo. Esse blues aí é blues, mas tem umas passagens aí que eu não tô entendendo. Acho que eu preciso de ajuda. E eu lembro que eu tinha uma graninha guardada e eu fui perguntar quem que dava aula e eu encontrei um brother na Teodoro, o Tirso, e tinha um cara atravessando a rua e falou, aquele lá é o cara da guitarra, e era o Leivão, era o Leive Miranda, esse crioulo que na época ele tinha a minha idade hoje, eu tenho 48, ele tinha 47 anos, mas eu olhava, era um velho, né, falava, olha esse cara, e eu via, eu morava ali perto da Naldes Guimarães, ali em Pinheiros, eu sempre via ele no restaurante por quilo, rodeado de jovens. Falei, esse cara deve ser meio guruzão, né? Aí o cara confirmou, não, ele é o cara da guitarra. Aí eu entrei na Groove. Aí eu entrei na Groove pra ficar 6 meses. Fiquei 8 anos lá.
Caraca.
Então, o Sala dos Professores na rádio é uma coisa coerente que aconteceu na minha vida. Que, ao mesmo tempo que eu já tinha muitos anos de rádio e o meu diretor permitiu que eu tivesse 20 minutos pra não fazer um horário normal de...
Isso, desculpa te interromper, Daniel. Isso já foi... Sim. Você saiu da Brasil 2000 e foi direto pro Eldorado? Ou como é que foi esse lance? Isso aí a gente tá falando nessa... Só pra gente entender de onde você saiu e como você chegou na sala dos professores. Isso aí que ano, mais ou menos?
Isso é de 99 pra 2000, que é quando eu entrei na Eldorado. Tem uma coisa legal que eu sempre... Como eu já disse no início, que eu nunca fui trabalhar em rádio porque eu queria ser locutor. Eu só trabalhei em rádio porque eu me identificava com o que aquela rádio rolava... Quando a 89 não prestava mais para mim, eu não tinha maturidade para pedir as contas, então eu fui mandado embora. Na Brasil 2000, quando ela começou a ficar... Cara, virou muito pop, mas era assim, era Blink-182, sabe?
Um beijo aí pro Brunão, aí, ó. Um beijo pro Bruno Iago.
Brunão. Beijo só. Eu gosto do pop também, eu gosto de tudo.
Não tem problema. Tô tirando sarro.
Era uma programação que não me interessava mais.
Claro,
eu já
estava
estudando na Groove. Eu entrei na Groove em 2000, né? É isso aí, de 99 para 2000. E comecei, puta, a mergulhar naquele universo mesmo da negrada americana, né? De jazz. Eu já estava ouvindo aquilo. Uhum. Aí um dia eu ouvi a Eldorado, que a Eldorado sempre era uma rádio muito séria, de velho. Só que eu ouvi, eu lembro, eu estava no Largo da Batata, no carro de algum amigo meu, e entrou Beck, Ray Charles e Caetano. Falei, nossa, que rádio legal, toca Beck, Ray Charles, depois entra o Caetano. Mas daí eu falei, mas por que, que o locutor entra? Você ouviu Caetano dele, Beck, Loser e Ray Charles. Eu falei, mas que bosta, né? Por que o cara é sério? Aí, velho, eu não tinha nada a perder. Eu fui lá na Eldorado perguntar isso pro diretor. Tem que alguma essa rádio aí. Ele falou, mano, aí, meu querido, era o Chico Alexandre, era um carioca. Falei, nós estamos justamente querendo contratar pessoas assim, que tem essa desenvoltura aí para poder falar um pouco mais tranquilo. Por exemplo, se o Ed Mota tiver, que a gravadora Eldorado era junto no mesmo prédio. Por exemplo, se o Ed Mota passar aqui, eu quero chamar ele para conversar, mas você consiga conversar com ele. Eu falei, puta, é eu mesmo, então vambora. Aí ele me contratou. Aí, então, o que aconteceu? É, coincidiu tudo. Eu estava mergulhado na Groove, nessa escola seríssima, que é um lugar... Eu costumo dizer, a Groove era como se fosse o Antunes Filho do teatro, né? O CPT lá do Sesc, que você vai, você nunca se forma, você tem que pedir alta, né? Você tem alta, né? Para sair. Então, eu entrei na Groove e aí eu ficava... O que, que aconteceu? Eu ia de manhã na Groove, de segunda a sexta, e... Isso que eu acho muito estranho hoje em dia, quando os meninos perguntam pra mim se pra fazer aula comigo, uma vez por semana, os caras acham muito. Eu ia todo dia, a gente vivia aquilo, porque a música é isso. Então, de manhã eu ia na Groove, aí eu almoçava, era ali no jardim, ali perto da Oscar Freire com a Teodoro. Aí eu ia a pé, até a aclimação, estudando de boca, cantando as coisas, ouvindo coisa no fone, estudando, e entrava no ar. Então, o sala dos professores, eu simplesmente, o que eu aprendia de manhã na Groove, eu tentava vomitar no ar de uma forma mais simples para o ouvinte entender. E como esse professor, o Leide, me explicava isso de maneira simples, aí calhou, né, cara? Então, o sala dos professores é só uma consequência disso. Aí os caras me perguntam hoje, claro, com muita saudade, com muita gratidão, quando é que vai voltar o sala? Ele não vai voltar desse jeito, porque era uma honestidade que eu vivia ali, eu vivia aquilo, não que eu não viva hoje, eu vivo música o dia inteiro, mas claro. Daquele jeito, o rádio, um Daniel estudando de manhã e indo à tarde na rádio, não vai acontecer de novo.
Tem coisas que hoje fazem parte do momento ali, né? Ciclo. É um resultado de um momento na sua vida, né? E aí
era legal pra caralho. Sim. Hoje eu levo isso no palco, claro, agora não, porque nós estamos na pandemia, mas quem vai no meu show, tanto no Jazz B, quanto no Bona, onde eu faço o Venda in the End, lá, que é aquele repertório de AC/DC, porque o AC/DC é uma das, não é uma das poucas, mas é uma das bandas que é totalmente calcada nos fundamentos do rhythm and blues, é uma banda totalmente rítmica, é tudo calcado em groove aquilo, o nego não faz ideia o que é a guitarra do Malcolm Young, cara. É um batuque percussivo, o cara sabe o lugar. Os caras falam, mas o baixista só faz aquilo, né? Tem um motivo do Cliff Williams tocar aquele baixo daquele jeito e a guitarra se posicionar. É totalmente fundamentado na lavoura, velho. Porque o Malcolm Young, o George Young, lá, o irmão do Angus, os caras ouviam isso, cara. Então até a minha apresentação das coisas de AC/DC, do Vanda and the Youngs, é um tratado sobre o jazz, sobre a música, e as pessoas vão ao show, tem uma menina que ela nem sabia o que era AC/DC, ela voltou, ela ficou emocionada, começou a chorar no show, juro, cara, fiquei de cara, velho, uma moça, não era novinha, uma menina quase 40 anos, um amigo levou, e ela voltou, ele falou, meu Dani, ela só ouve AC/DC agora com o Bon Scott, cara, ela tá adorando, fala, porra, cara, é isso.
Não, maravilhoso, esse projeto, a gente, eu queria só... fechar o lance do sala dos professores pra gente falar do Wanda, pra gente ir pras indicações. Eu só queria complementar um negócio, que o sala passou por um outro momento depois, que eram as apresentações ao vivo lá no Bourbon, né? Que foi quando eu conheci o sala, na verdade. Eu não conheci na época da rádio. Eu conheci o sala especificamente com o show do Ed Mota lá no Bourbon. Que foi maravilhoso, né? Histórico e tudo mais. E sim, como é que foi esse segundo momento? Que aí já era o sala dos professores Bucanas, né? Que aí tinha... Eu não sei... Explica pra gente. Era um patrocínio do Bucanas? Qual que era a parada?
Isso. E isso tudo acontecia junto, na verdade. No mesmo momento existia o sala de 20 minutos na rádio. E uma vez por mês era esse show. Inclusive, a coincidência é que os meninos que me acompanham hoje no show de jazz e no DVD Auditivos, que é um DVD do selo Sesc, que é onde a gente trata disso, eram os meninos que estavam tocando com o Ed Mota aquele dia, que é o Vitor Cabral, o Leandro e os outros.
Vitor Cabral, garotos assim, excepcionais, né?
Vitor Cabral, Arte, né? Muito... Leandro, que eu conheci os dois na Fundação das Artes, lá nos corredores.
Excelentes
lá.
Músicos.
Estudaram lá.
Um deles namorava alguma cantora que estudava por lá, sei isso. lá. Era tudo a doideira lá da turma, assim. Eu lembro que eu era jovem, era muito doido, né? Você falou isso dele tocar com o Ed Mota, né? Que essa cantora tava, acho que ela tava na minha sala, assim, uma que eles namoravam. É. E a gente jovem, sonhador, né, e já conhecendo o repertório e tal, aí a gente falava assim, ô, mas quando que você vai trazer ele aí pra nós conhecer? Pô, o cara toca com a de bota. Eu lembro que a gente ficava com esse lance, assim, mó sonhador. Pô, traz o músico aí pra nós conversar
mas com
ele.
Mas o Vitor já passou raspando de vir conversar com a gente aqui várias vezes, é que a gente não várias retomou vezes, o papo é também, acabou morrendo, né, a ideia, mas a gente pode...
E eles, os irmãos, os dois, eles adoram conversar sobre estética, filosofia, estudam bastante, é sempre uma... Cara, ficar na van com eles, viajando, quando a gente vai tocar, é sempre uma experiência enriquecedora, assim, tanto eles como o Josué dos Santos, que é o saxofonista, os meninos lá, o Cid El, o Cid Mar, é uma delícia.
Cansei de ver eles, com eles. No Jazz B, inclusive, que você falou, o Jazz B foi o primeiro patrocinador do Troco Disco aqui, olha aí, histórico. Hein?
Verdade, olha aí, verdade,
histórico.
Foi o primeiro, é verdade. Aqui.
Sorteamos convites para o
que era Jazz nos Fundos ainda, né? Acho que nem tinha o Jazz B.
Acho que era Jazz nos Fundos ainda, verdade. Isso
aí. Que era bom demais. É. Mas voltando lá nessa história do Bucanas, então o Sala dos Professores já existia, era um programa de segunda a sexta durante 20 minutos. Como perceberam que tinha um apelo ali, né? Olha que legal, esse cara explicando música de maneira simples e tal. Aí a Diageo, que é a distribuidora do Bucanas no Brasil, esse projeto, fiquei sabendo depois, até eu achei uma falha do departamento comercial, miguelar e não me contar isso de início, uma puta bobagem, que os caras, esse projeto veio de Londres e ele já era orçado para 5 anos. Os caras, para eu não crescer o olho, falava assim, chegava todo final de ano, pô, parece que vai renovar o ano que vem, hein? Só pra eu não pedir mais dinheiro, entendeu? Então você vê como o departamento comercial de rádio pensa pequeno, isso é um dos motivos pelos quais eles se fuderam também, entendeu? Então, então é uma cabecinha, cara. Então é o seguinte, vinha, já tava aprovado, era 5 anos, porque quem teve essa ideia de linkar isso foi uma menina chamada Luciana Branco, que ela é uma jornalista, ela tem uma assessoria de imprensa e ela trabalhava, fazia esse trabalho com a Diageo, lá com a Bucanas. E parece que o Whisky Bucanas queria ter vincular a marca a alguma coisa que tivesse um legado cultural. Aí ela falou, porra, mas tem o Daniel que faz isso na rádio. Então, aí eles adotaram esse projeto, virou Sala do Professor Bucanas, e isso é uma coisa legal, pelo menos isso, porque departamento de comercial de rádio e televisão sempre atropela o artístico, e aí eles acabam errando a mão, mas lá eu tinha, assim, antes deles definirem quem ia tocar ou não, era feito um telefonema para mim, Daniel, tem aqui, ó, tem o Ivan Lins...
Por favor, cita alguns dos mais
por favor.
Que você acha assim que foi... Isso... Porque assim, pô, o John Pizzarelli, o próprio Ed Mota também, né? Uma galera passou pelo Sala do Professor.
Não, e outra coisa também, o Daniel, esse contato com o artista, a forma como você também tem que lidar, saber lidar com o artista, a forma como deixar... quebrar o gelo de repente, porque é um projeto diferente, né? A forma como você apresenta isso e tal.
Hoje, me parece que, né, nos últimos aí 8, 10 anos, o YouTube tornou muito mais comum o artista contar como ele faz as coisas, não é? Pô, você tem total. Canal, você vê o Gilberto Gil explicando como ele faz uma música, o João Bosco. Pessoal me pede as levadas, então eu vou mostrar. Naquela época, você tem razão. Era muito difícil mesmo. Talvez você poderia arrumar um problema ali, se pedir pro cara mostrar a mágica dele. Né? Tinha cara que não ficava à vontade, tinha cara que nem sabia, né? Talvez, como explicar. E aí, assim, pô, eu tava estudando música, né? Estudando guitarra, estudando música na Groove, eu sabia do que eu tava falando e tal. Ao mesmo tempo, foi muito bom uma coisa. Como eu estava numa fase... você estudou na Fundação das Artes, né, Bruno? Falando assim, quando você tá estudando, você se acha um bosta, né?
Sim. Ainda mais quando você vê os caras mais... Os caras que estão lá na frente estudando, eu lembro que tava no nível 2, vi os caras que tava no nível 6 lá. Pô, não vou tocar jazz assim, não vou tocar rock assim.
E aí você fica assim, né? Não, cara, mas você toca? Não toco, eu tô só estudando. Então foi até bom que eu tava nessa fase, porque talvez se eu tivesse um pouco mais desprendido, eu estaria tocando já à vontade, e aí ia me... Porque tem um problema da comunicação, que é uma coisa que até hoje eu também tento me livrar, você imagina, que assim, o cara que é apresentador, quem conhece ele primeiro como apresentador, mas não sabe que aquele cara é músico, se ele vê esse cara tocando, ele vai falar, que esse bosta tá se metendo a tocar? Não tem um monte de casos assim? Ah, o cara é apresentador e quer ter banda.
Sim, sim.
Com certeza. Rola, bosta, né? Então, por exemplo, hoje em dia, é muito legal hoje que essa turma que ouve o Van da Ender Young, desse trabalho de ACDC, é um monte de menino, cara, umas meninas, menino novinho de Curitiba, de São Paulo, de todo lugar, que nem faz ideia quem é o Daniel da rádio. Eles não sabem que eu sou apresentador, sabe que eu sou músico. Aí o cara vai no meu show e ainda ganha de presente aquela fala minha, que é um pouco mais ampla, aí o cara se encanta. Pô, que legal, eu fui no show do cara e pra completar ele fala uns negócios legais.
O caminho inverso, né?
Se eu sou conhecido primeiro como o cara que fala, é uma bosta pra você querer tocar, depois o nego vai torcer o nariz. É uma grande bobagem isso e puta que pariu, né, cara? A gente tem que acaba arcando com essa imaturidade, de certa maneira, de uma parcela do público.
Nossa, mas isso aí é gente chata. Cara, eu acho que eu vi a primeira vez...
Você não merece ouvir.
A primeira vez que eu vi, inclusive, foi muito interessante, assim, porque eu não vou lembrar o ano agora que foi, mas eu lembro que eu peguei assim, eu falei, pô, Daniel, cara foda, fala lá, né, de música e tal, né, puta, genial, não sei o que tem. E aí eu vi você no jogo com a guitarra na mão. E não tinha visto ainda em algum momento. Eu falei, pô, e eu já estudando, já tocava guitarra e tal. Falei, pô, e não é que o cara, tipo, além de falar bem de música, ainda tá lá improvisando o jazz, tocando pra caramba. Aí que fui atrás, né, tipo, e é muito doido isso. Porque tem esse lado do público que é o chatão, que vai torcer a orelha, e tem o lado que eu falei, pô, o cara fala de música e o cara toca também, meu. Vou lá ver o cara tocar também, tipo.
Que é os caras que dão dislike, né?
Os caras que dão dislike. O mais interessante, eu falei, pô, o cara não só fala de música, como toca. Tipo, aí é melhor ainda, né? E aí... Puta, aí vem os diversos
projetos. Agora, retomando, foi até bom que nessa época eu estava meio tímido ainda, como alguém que executava publicamente música, porque eu pregava uma verdadeira peça. Você imagina, eu entrevistei o Johnny Alf, Leni Andrade, Marcos Valle, João Bosco, foram 33 artistas, Raul de Souza, só que eu ficava piano, eu não falava que era músico pros caras. Aí no meio do programa, quando eu começava a sacar e mostrar, aqui é a ABA, essa forma aqui, me falava, faz o trade aí, ó, faz o 4, quando você se improvisa o 4 compassos cada um. Aí o cara se encantava comigo no palco, eu falava, pô, mas o que é esse menino? O Hermeto, ele pirou aqui no final do show, ele chegou num canto, ele falou pra mim, meu filho, você faz o seguinte, você não faça igual o Serginho Groisman. Vai com calma. Você vai ganhar dinheiro com isso, mas não faça igual a Serginho Grossman. Vai com calma, porque você vale ouro, menino. Tipo, ele entendeu que eu gostava ali do... O Gil, cara, entendeu totalmente.
E não chegou a fazer nenhuma jam ali no meio?
Não, porque eu tava muito intimidado naquela época, até porque o Leivão botava essa marra lá na groove. Não, vocês não estão prontos pra tocar, né, cara? E você ficava cagando de medo, né? Aí o cara que foi mais generoso comigo, e assim, de todos... Porque música é foda também, né? Quando eu pedia pro cara, faz um acorde maior e um acorde menor pro público ouvir o que, que é alegre, o que, que é triste, nenhum deles faz, né? Essas pessoas, eles estudam harmonia, o cara não faz mais acorde natural, né?
É só diminuto pra baixo,
acorde de tríade não sabe mais.
Então,
quando o cara aprende a tétrade... Aí ele esquece a tríade.
E o Leivão, meu professor, falava, isso é engraçado, ele falava, porque o Leivão toca pra caralho, os puta peça de violão bonito, ele falava, é engraçado o cara que não toca acorde natural, eu falo, é o equivalente, assim, o cara começa a tomar uns vinhos de três pau, ele fala, não tomo água mais.
Exatamente.
Você morre, cara, e sem falar que é ingenuidade, porque pro vinho existir, o que, que tem no vinho? Tem água, caralho. Tem água, então sim. Todo o acorde que tem mais vozes, ó, agora acho que caiu.
Você tá com a gente ainda.
Ah, não, desculpa. Vai abrir uma aba maluca aqui. Então essa história, né, dos acordes e tal. E voltando, o cara que foi mais genial, mais generoso comigo, foi um americano, que foi o John Pizzarelli, que é um cara da linguagem que eu pago um pau mesmo, que é aquele jazz tradicional dos anos 50 ali de standard, né? Uhum. E ele não sabia que eu tocava. E eu levei a 175, minha guitarra, um dia, porque eu tava indo, eu ia tocar depois, no dia que eu ia fazer o solo com ele. E ele viu a guitarra, eu falei, ô, olha a minha guitarra, vê se é hora de trocar os trastes. Ele falou, ah, fala com meu pai lá, quando você for pra Nova York, eu queria comprar uma
Você acabou comprando uma guitarra do pai dele, né?
É, com o pai dele, né? Eu fui pra lá, a gente foi junto na Larks, lá em New Jersey. Mas enfim, aí, os caras que tocam no Bourbon, eles ficam hospedados em hotéis na região ali de Moema, porque fica tudo mais fácil, o transporte e tudo. E o Pizzarelli um dia baixou lá, ele já sabia que eu tinha apresentado o programa com ele, falei do blues, ele tinha uma ideia remota ali de que eu tocava guitarra, mas nunca tinha visto. E como ele gosta, essa família gosta de beber, né? Vinho, chopp, caipirinha, né? É aquele cara que bebe e não fica bêbado, né? Daqui a pouco eu tô lá tocando com o meu trio, né? Eu tinha uma formação de organ trio, né? Que era Hammond, bateria e guitarra, e tava tocando no Bourbon, no projeto que a gente tinha na roda, que era no chão. Aí quando eu olhei, tava o Pizzarelli sentado lá, e ele ficou chamando, quis dar uma canja e tal. E aí ele veio no canto e falou pra mim, Daniel, eu não sabia, cara. Ele falou, parabéns, cara, tipo, você domina isso aí, cara, continua. Aí eu quase me desculpando, falei, eu vou tirar mais repertório de música brasileira. Ele, não, você não entendeu o que eu tô falando. Keep doing it, tipo, o cara botando a mão à pilha, cara. Então você vê, né, cara, tem que vir um americano pra fazer um acorde natural lá pra plateia, quando eu pedi ele fazia o acorde, ele ainda fazia a carinha de alegre, triste, entendeu? Então...
Ah, não, aquele vídeo é genial, que ele toca até ele faz o exemplo do blues. Route 66, né? Ele toca... Não, e o exemplo que ele dá ali do blues alegre e do blues triste é perfeito.
Ele fala, I hate my job.
E depois é o... I love my job. Quando dá vento pra cima, aquilo lá é muito didático, né? E é isso que acho que era o grande trunfo ali. O Pizzarelli tem essa linha que você tem da parada de ser didático ali, né? E que vocês puxaram
simples,
juntos,
né,
ali.
De explicar de forma fácil.
E engraçado que eu lembro, por exemplo, o João Bosco hoje no Instagram dele, acho que de tanto que pediram, ele tá mostrando as levadas no sala. Talvez eu não tenha tido a habilidade de pedir. Mas pedi, eu falei pra ele, cara, mostra a escolinha de samba aqui na mão direita, que aqui é o surdo e aqui é os tamboris.
Maravilhoso, né?
Quando eu pedi isso pra ele, eu falei, ó, você faz sem os acordes? Não, já vem tudo no pacote, tipo, ele não quis fazer, né, cara? Então, aí vem um americano.
E o Daniel, você tem registro disso? Porque a gente tem algumas coisas no YouTube, assim, tipo, meio pingado. Eu fui tentar achar se existia um arquivo até da rádio também. Você tem acesso a esse material? Como é que tinha, foi?
É assim, ó, o arquivo da rádio que tinha eram os programas que eu fazia ao vivo lá na rádio, tocando CD e falando sobre música. Os salas, todos os que foram filmados, estão no YouTube, nesse canal de uma ouvinte que proporcionou isso pra gente.
Nossa,
e
maravilhoso.
Eu não quero falar quem é, não pode falar quem é, porque isso aí tem direito autoral.
Claro.
Foda-se. Eu dou graças que ela teve essa atitude de ir lá botar um nome fake lá e botar no ar. Porque eles gravaram e filmaram.
Então se procurar na Paixão.
O César Camargo Mariano não foi filmado. Acho que o primeiro da Lini Andrade.
E sabe o que é engraçado, Daniel? É uma coisa que o brasileiro tem muito, né? Não sei como é que você pensa com relação a isso, mas é aquele lance de a gente achar que... sei lá, a nossa história não vale a pena ser registrada. É muito do que o Thunder reclamou também aqui com relação ao que aconteceu na MTV, é que o acervo da MTV também tá lá jogado. E é tipo, são, sei lá, 10, 15 anos de história da música ali que foram registrados.
Animal.
E tipo, sabe, a gente não tem.
Não disponibilizam, não tem um acesso.
A galera que quer também não consegue liberação pra digitalizar. Exato. O material e tal. É um negócio, né, que é complicado.
Cara, tem algumas histórias com isso. Eu lembro de um texto do Fábio Massari na Trip, explicando que ele falava: o melhor acervo é o acervo pessoal. Aí veio o Maia, que era da Brasil 2000, sempre que ele tinha um CD jogado, ou uma fita cassete com uma entrevista de alguém, o que ele fazia? Ele roubava e guardava na casa dele e falava, porque isso aqui faleceu um saque cultural. A MTV tem toda aquela fita beta lá, tem um programa que eu toquei, que é o Ultrassom, que a gente tocou lá umas músicas autorais, uns ACDC, eu sei que tava lá, sumiram. Aí, fita beta, né, cara, deteriora, ela oxida, né, cara. Então, não, realmente, é o que você falou. Aí lá nos Estados Unidos tem o Smithsonian Institute, que é em Washington, os caras têm barulho de grilo da Amazônia, do Mato Grosso.
Exatamente.
Lá. Um violão do Luiz Bonfá gravado, entendeu? É isso, né, cara? Então o melhor acervo é o pessoal, né, cara?
Sem sombra de dúvidas.
Quer ver uma vez? Rapidinho, tem um show do Wilson Simonal, que aconteceu com a Sarah Vaughan, ele cantando no Turca, na PUC, em 70. Existem alguns trechos desse show, tudo em retalho de programa que passaram trechinho, sabe? Uhum. Mas ele tem na íntegra. Uma vez eu fui na TV Cultura e eu pedi a fita e eu fiquei assistindo. Tem até a hora que o Miele, que apresentava, que a cortina tá fechada e ele tá contando pra dar a claquete pra entrar. Então tava tudo lá. Aí eu lembro que uma vez eu pedi, eu falei, cara, tem que ir um estagiário da TV Cultura copiar essa fita, digitalizar e jogar no YouTube. Aí um cara que eu conheço, que ele é câmera lá da Cultura, ele fez isso. Ele tem o link lá no YouTube. Mas tem que fazer,
né? Lógico que tem. Não, é uma coisa, é cultura, cara. Exatamente do jeito que você tava falando. Agora, ô Daniel, sobre o Wanda and the Youngs, como começou o projeto? Qual foi a ideia? E como que funciona? Qual que é o lance do AC/DC também? Que você
tá. Eu queria só fazer um adendo isso. Antes de você falar do Wanda, que a gente tava falando de acorde natural, né? Aí o AC/DC, acorde natural na
pois
veia.
É.
Você falou que a turma esquece, o AC/DC usa o acorde natural, soa bem pra caralho.
Exatamente.
E é isso aí.
E com um cuidado, que o Malcolm e o Angus, eles raramente batem na corda Si e na Mi, né? Eles fazem o acorde natural inteiro, mas a mão vai até a corda Sol. Isso que dá a marca, né, da banda, e com acentuação rítmica e tal. Esse projeto do Wanda and the Youngs, ele começou, na verdade, em outubro de 85. quando eu ganhei o Jailbreak, o primeiro disco do AC/DC, a minha vida nunca mais foi a mesma. Desde então eu venho tentando compreender por que que aquela banda me fascina e contagia um monte de gente que nem tem, às vezes, vínculo com o rock. Uhum. Porque eles têm um balanço. É uma banda de frio. O Malcolm sabia disso. Ele falava: there are rock bands and there are rock and roll bands. Ele fala rock, ele diz, isso é só pedra, ela tem que rolar. E aí ele explica que é exatamente isso. A cozinha toca.
Total. Você gostou do Power Up, o Daniel?
Ah, cara, já é uma empresa só segurando a onda para não pagar a rescisão para os funcionários de uma empresa que deve ter.
A gente já falou isso várias vezes, Metallica, AC/DC, toda essa galera.
O AC/DC é uma grande empresa. Imagina aquela história. Queria falar, o que você achou do Axl Rose? O Axl Rose foi generoso em ajudar os caras. Imagina se uma banda dessa que tem 200 funcionários, com 35 shows marcados, os caras desmarcam o show, eles vão à falência, cara, de rescisão de contrato e multa. Então, o que ele fez? Ele fez a melhor coisa que ele tinha que fazer. Eu vou ajudar os caras, vou lá cantar essa turnê e terminar.
Pode crer.
Agora, assim, claro, tá ali. Se eu ouvi o Power Up música por música, eu te falo onde que tem riff que foi feito pelo Malcolm e onde tem riff que já não tinha a mão dele, que tem alguns equívocos rítmicos ali, mas não tô falando mal, não vamos entrar numas. Agora, o lance do Wanda and the Youngs, né, esse grupo, saiu assim. Então, você vê que caminho que eu fiz, né, cara? Moleque em Bauru, rock and roll, depois eu comecei a mergulhar na estrutura e nas origens do rock, fui parar no jazz, não me considero jazzista, porque isso é uma vida, mas os elementos, os fundamentos do jazz estão na minha música. Eu faço questão de qualquer música que eu vá tocar hoje em dia, ela segue aí alguns fundamentos que eu acho importantes, e eu falo isso no show. Que são posicionamentos rítmicos, pergunta e resposta, são coisas lá do início do jazz. Que todas essas bandas que têm esses fundamentos, como o AC/DC, como os Stones, trazem de uma maneira diluída, mas trazem. Então, aí que louco, né, cara? Aí eu sacralizei a música, entrei no jazz, né? Foi aquela coisa, a música, uma coisa até meio difícil, inalcançável, tal, tal, tal. E eu me esqueci que tinha um menino que morava aqui dentro e ele não podia morrer. Ele estava escondido e acuado. Então, quando eu ia tocar com os Cabral lá no Jazz B, eu ia com uma cara de bosta, com medo, porque eu tava lidando com uma coisa que eu não dominava muito ainda, entendeu?
Inseguro então, mesmo, né?
É, o meu próprio show, eu tocava coisas que eu... Entendeu, cara? Era uma cilada, era um auto-boicote. Aí um dia eu falei, peraí, e aquele moleque que mora aqui dentro? Agora ele vai acordar, só que ele vai acordar com maturidade e conhecimento dessa pesquisa musical que antecede o rock. Aí, eu até fiz uma banda depois com os meninos, amigo meu, que era o Stiffs, que já era essa coisa de fazer uns mashup, né? Os meninos que não estudaram jazz, tal, tocam rock and roll, gostam pra caramba. Mas aí eu fiz isso um tempo, não deu certo, o empenho que eu esperava deles não era a minha expectativa. E aí depois de um tempo, ano passado, na pandemia, quando eu cheguei, cara, aliás foi ontem, foi 8 de março, né?
Foi.
Ontem faz um ano que eu cheguei de férias, eu viajei com a minha esposa e minha filha, a gente foi pra Paris, a gente foi um dos últimos a voltar, se a gente demorasse mais 3 dias não podia voltar mais, ia estar gastando hotel em euro lá. Uhum. Quando eu voltei e vi que parou tudo, aí um menino falou, vamos gravar o It's a Longer to the Top, eu falei, vamos, aí gravei em casa aqui, a versão que eu tenho de It's a Longer to the Top, daí eu falei, peraí meu, nós vamos ficar dentro de casa agora, deixa eu ver quantas músicas do AC/DC eu conseguiria tocar num show, versões e músicas tocadas exatamente como foram gravadas, na fase do Bon Scott. Eu sentei e anotei num caderno, tinha 12 músicas, mas eu vou gravar essas músicas e ensaiar. Aí eu combinei com os meninos, com o Humberto Ziegler, que é um batera que toca rhythm and blues, toca jazz, toca rock, com o Rodolfo Crepaldi, que é um guitarrista que toca blues e rock e jazz também, e o André, que foi uma bênção, foi um baixista que eu conheci no Instagram, que é um menino, você acredita, eu vi ele tocando um Creedence super simples no Instagram, mas tocando, virando o zóio, achando aquilo muito bom. Falei, esse cara vai poder tocar os AC/DC. Tem cara que vai tocar AC/DC, ele fica sempre aquela cultura. Ah, é só isso?
Tá, parece que o cara tá com preguiça, né, de fazer o negócio.
Não tem aquilo, punch aquilo, nenhum, né?
Aquilo ali é um rolo compressor, aquele, você manter aquela semínima ali das colcheias do Cliff Williams ali com exatidão. Enfim, encontrei essa turma, chamei os caras aqui em casa ainda, nem uma semana daquela primeira quarentena que foi mais assustadora, né? Uhum. Que não vai poder se ver mais. E aí eu chamei, mostrei uma por uma, falei, ó, mandei tudo por e-mail, e eles ficaram ali, esses de março até novembro, cada um na sua casa. A gente nem se falou mais. Quando o Bourbon Street foi voltar, eles me convidaram. Ah, o que você tá fazendo? Tem um show de jazz? Falei, não, cara, eu tenho tal show aqui, ó, tá pronto, quer fazer? A gente estreou no Bourbon e depois fizemos aí mais 5 shows, acho, no Bona, em Pinheiros. E até ia ter um agora dia 20, mas foi adiado, né? Sim. Quando acabar a fase vermelha, a gente vai fazer. Uhum. E tá sendo muito legal, cara, a gente poder tocar essas coisas do AC/DC de maneira muito clara, né, cara? Porque esse AC/DC, principalmente o início de carreira ali, cara, não tem muito drive na guitarra, não é muita distorção. É um pouco mais limpo, eu sempre gostei disso neles. Aí sempre amigo meu, pô, chegou o Marshall tal, é o som do AC/DC, o cara ligava e entuchava o ganho. Eu falei, não, cara, é aqui, ó, é alto, mas é quase limpo. E como eu sempre gostei disso, eu falei, puta, agora é a hora de fazer esse AC/DC maduro. Eu não consigo cantar igual o Bon Scott, que minha extensão vocal não é a dele, então eu canto 1/8 abaixo, mas a interpretação, porque o Bon era um contador de histórias, né? Mas ele falava Poker Face's Name, Poker Face's Nature, é diferente do Brian Johnson, então isso aí eu dou conta. Então é esse show, cara, é um show de 1h20, onde a gente...
E os mashups rolam no show também ou não? Lá
rola
é
no show também, rola, acho que 4 são mashups, né? Uhum. E esses mashups não são forçação de barra, não. É uma coisa assim, eu tava andando na rua, falei, olha esse andamento, eu começava a cantar It's a Longer to the Top, olha, dá certinho com a bateria do Stevie Wonder. Ah, TNT! Um dia eu comecei a ouvir uma música do Al Jarreau, que tem um...
Inclusive esse arranjo do Al Jarreau é incrível, cara. Ficou maravilhoso, então, tem um vídeo no YouTube.
Eu comecei a cantar ali... Eu tava tocando essa música na batera ali, aqui em casa, no quartinho, do Al Jarreau. Eu falei, olha, a See Me Ride Out of the Sunset. Eu falei, puta, cabe a letra de TNT. Aí, foda. Eu vou vendo coisas que cabem mesmo. Por isso muito que algumas legal. Nem mexem.
Ó, eu tô linkando, eu não quero nem saber, hein? Tô linkando no post aqui o Van and the Youngs, que tem aqui no YouTube. Não, o vídeo, todo mundo... Rock and Roll Damnation e Dirty Deeds Done Dirty Ship. Cara, tá sensacional, clareza no som, bonito pra caramba. Uhum. E super legal também a parte vocal, ficou excelente, Daniel. Tá maravilhoso.
E aí, esse é o projeto que você tá focado agora, né, Daniel? Isso aí você quer agora, após pandemia, aí, botar isso pra rodar aí, né?
Tá, cara, eu queria rodar o Brasil, cara, tocar muito e foda, é um show hoje que eu enxergo assim, como é uma banda, o AC/DC é uma banda de comoção mundial, e esse show mostra um pouco dos fundamentos do AC/DC. E eu teria condições de apresentar em inglês esse show. Eu tenho vontade de tocar em todo lugar, cara. Uhum. Porque eu tenho certeza, você chegar lá em Bangkok, ou em Uberaba, ou em Toronto, vai ter uns malucos que vão querer assistir um show com um repertório do AC/DC dessa maneira, né? Então, com tô certeza. Só aguardando, velho. Tenho muita vontade mesmo. Sim.
Daniel, cara, a gente... É, já fica aqui o convite já armado ao vivo, que é pro cara não recusar. Você voltar aqui pra gente falar de muito mais coisa aí, cara. De mercado, vamos de um embora. Monte de coisa aqui. Puta, que a gente
cara, já, ó, ficou muita coisa de fora. Uhum. Mas eu acho que a gente podia explorar isso numa próxima mesmo. Principalmente no mercado, como o Henrique falou. Uhum. Como as pessoas estão consumindo hoje a arte.
O Daniel e o Liceu esse junto, papo é muito cara. Bacana. Pronto, vai ser...
Sim. Cara, será que ele topa? O Liceu, eu sei que ele é uma figura distante, né? Ele é um cara... Cara, pra mim ele é só uma persona do Instagram, né? Uhum. Eu tô super combinando, eu vou receber um dinheiro aí daqui uns 3 meses aí de uma fita aí que tá rolando. E uhum. a minha ideia é pegar esse dinheiro pra ir lá pra Petrópolis.
Lá no Forest lá.
Eu quero gravar as produções do AC lá, com os meninos. E eu acho
ele tá
que
voando, né, Daniel? Que... Você vê que tem equipamento dele no mundo inteiro, cara. Incrível,
cara,
né?
Tá, o Liceu é uma coisa de louco.
O baterista do John Mayer postou aí que foi o melhor compressor que ele...
Caralho.
O cara tá voando, é muito legal.
Já tá voando, cara.
Foi muito engraçado.
Eu ia bater um papo de produção musical, mas eu vou deixar pro Repeteco aí, Daniel.
Foi muito engraçado. O Liceu, lembra, a gente chamou ele, né, e tal, não sei o que. Aí, quando ele abriu a câmera, o Daniel, ele tava deitado, com a mão assim, ó.
E aí, gente? O policial é esse cara, meu.
Ele é muito figura.
Ele abriu deitado, assim, tipo...
Deitado.
Mas vamos falar. E foi. Aí ele levanta, vai lá, vai mostrar as coisas lá no estúdio.
Começa a mostrar...
O cara é maluco, mas é muito gente boa. E, cara, a gente tem que, né, valorizar também os caras que estão aí... No corre da música, né? Ele é um cara que...
Eu acho que vai rolar legal, porque aquilo é engraçado, o Liceu, né? Porque como ele é do universo do rock, ele se surpreende com uma forma de gravar, né? Que é essa que ele se corre, que ele tá fazendo, que é lindo. Só que isso no jazz é comum.
É como se faz, comum, né?
Você dá 1, 2, 3 valendo. Então, vai ser muito legal poder fazer esse rock nosso, que não é nenhum volume muito exacerbado, aquela coisa de distribuir no estúdio para não ter vazamento. A gente pode tocar mais próximo ainda, e eu tenho certeza que ele vai se surpreender que tem menos vazamento ainda.
Aí,
que tem uma educação do jazz para se tocar rock. E a gente está exercendo isso. Acho que vai ser eu não sei porque eu tô intuindo que esse encontro vai ter um... Vai ter um desdobramento.
Eu legal. Já também já fiquei empolgado só com a ideia aí, cara.
Só pra ouvir o resultado. É. Mas você sabe que isso que você falou do negócio, isso me remeteu muito a uma coisa muito importante que eu acho que o jazz ensina pra todos os músicos, que é se comportar na sonoridade.
Ouvir o outro.
Quando eu era um guitarrista só de rock, né? Eu cresci assim como muitos garotos aí. A gente começa no rock, né? Puta, aquela energia que empolga e tal. E aí depois que eu fui estudar jazz e blues, né? Hoje o blues é o meu gênero preferido de todos, Muddy Waters e toda essa turma aí, é o que mexe com o meu coraçãozinho e tal. Que eu fui entender, cara, que a guitarra fica quieto às vezes.
Não
precisa tocar sempre e tal, e você vai pegando todas essas referências, isso aí é uma... Essa
entender
frase
o seu
que
espaço,
falou,
né,
é a
dentro
escola.
Da
tem que ter um espaço,
exato. Papel, tocar, né? É a arte de tirar a mão, né, na verdade.
É,
não é
arte
de tirar a mão.
O silêncio fala muito.
Eu sempre lembro que eu sempre era o cara chato no estúdio, porque a galera queria tocar. E eu queria parar pra conversar. Tipo, não, cara, naquela hora você faz assim. Nessa hora você faz assim. Aí, naquela hora a gente dá uma segurada. Não, a galera queria, meu, 1, 2, 3 e vamos embora e arrebenta. Eu sempre era o cara chato.
Olha, eu já tive banda com o Henrique. Nós já tivemos banda com o Henrique, é isso mesmo.
É, exatamente.
Ele sentado na batera, os caras, todo mundo tocando ali parado. Aí era assim, bicho. Uhum. Ele esperava todo mundo acabar e aí ele começava. Então, gente...
Não, precisa resolver, né? Precisa resolver aquela parte ali. Não tá...
E uma coisa que eu acho que tem até a ver com o que o Bruno falou, dessa educação que o jazz fornece para as pessoas. Tudo isso, todos esses problemas que as bandas de rock têm entre os integrantes, que o cara tem que explicar, que ele tem que parar para falar, como a linguagem do jazz, a linguagem já premedita isso. Você só toca, você não precisa falar sobre isso, porque já está pautado. Seria o equivalente a num jogo de futebol você ter que pedir pro cara, não pode pegar com a mão.
Exatamente.
Não, no jazz, essa linguagem já está estabelecida.
É a maneira
então, o cara
como
que
é
domina
feita,
essa,
né,
linguagem, Você não precisa nem falar sobre isso. Claro, o arranjador, se ele quiser desenhar um final, fazer uma passagem mais no tocante...
Aí não, aí não. Não, 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 não fala no tocante.
Não fala... não fala no tocante nem toquinho aqui, pelo amor de Deus.
Esquece.
No tocante, aí...
Em relação a esse procedimento, no jazz tá estabelecido já,
sim,
né? Bonito.
Sim, muito bom. Daniel, cara, a gente queria agradecer a você aí pelo...
Demais,
pelo
demais.
Papo, cara, por ter disponibilizado aí seu tempo pra conversar com a gente, mas no final do episódio aqui, a gente sempre pede uma indicação e ouve um pedacinho aqui, todo mundo junto, de alguma coisa que você tá ouvindo, alguma coisa que você gosta, de repente, sei lá, a última coisa que você ouviu aí de novo que te surpreendeu, tá. Sei lá, uma indicação.
Tá, a música que eu fiquei ouvindo a tarde inteira hoje, eu botei no repeat, pode ser, pra ficar tocando em cima.
Claro.
E é fácil para vocês para buscar. Sim. Aí, né?
É, na hora.
Então tá. Booker T and the MGs.
A música é...
Chama Heads or Tails.
Vamos lá, vamos ouvir um trechinho.
Ó, essa é uma banda, cara, que eles eram... Que era uma banda que tinha um trabalho instrumental fodido, mas porque eles eram os caras que acompanhavam os cantores da gravadora Status. Então é uma banda extremamente educada, tocando só o mínimo para poder... Ó.
Peraí, deixa eu colocar de novo, porque deu um delayzinho aqui, peraí.
Sonzinho de Telecaster.
Eita! Beleza!
Muito bom, cara. Booker T and the MGs, Head or Tails, o álbum é o Soul Limbo, galera. Vai estar linkado aí no post do episódio pra turma ouvir, mas já deu pra sacar aqui, né, ó. Eita, timbrão.
Nossa senhora.
Show de bola.
É, já, aquela coisa que você já salva, né?
Já salvei, eu já adicionei
aqui. Já salvei.
Eu também.
Já botei aqui pra ouvir amanhã.
Eu também.
E gostei daqui, porra, tem Eleanor Rigby versão, tem Born Under a Bad Sign no disco também, pô, tem uns puta tema foda aqui.
O Albert King gravou um disco pela Stax Records que foi produzido pelo batera do Booker T, pelo Al Jackson, acho que chama Born Under a Bad Sign, que é pela Stax. O Albert King.
Ah,
né?
o disco. É, acho que é o álbum mais famoso dele, do Albert King.
E um que ele toca Beatles. É um que ele toca umas músicas dos Beatles também. Foi produzido pelo batera, pelo Al Jackson, esse batera do Booker T. Aí você pergunta pro Steve Jordan, o batera que toca com o John Mayer, né? Que toca com o Keith Richards. Sim. Qual que é o batera pra você? Ele fala Al Jackson Jr., que é esse cara aí, né, bicho? Esse cara morreu, ele morreu assassinado, cara.
Booker T e MGs. A gravadora, né? Pô, se os caras eram a banda base da gravadora, já era Uba, que essa gravadora
é a Stax, né, cara? É a gravadora do What's Redding lá, Memphis total. Gravou, é uma linhagem, isso é o chamado Memphis Soul, né?
Sim.
É o Soul de Memphis, é totalmente peculiar, né?
Muito bom, então fica aí a indicação do Daniel, né? Que agora vai ficar difícil pra gente aqui, né? As próximas aí. Mas vai lá, Brunão.
Vai ficar difícil.
Tá bom.
Vai lá,
Indy. Ah, eu? Aí você já mede logo pra mim,
claro,
né?
Claro, não. Pra mim, bota, né? É sempre assim.
Ok, você já que a gente tava falando aí da turma, eu não trouxe nada de Memphis, mas eu vou seguir um pouquinho mais indo na direção do blues, só que eu vou viajar lá pra Inglaterra. Eu vou lá pro blues britânico dessa vez. E a gente já falou diversas vezes aqui no episódio de Fleetwood Mac, né? Uma banda que a gente gosta muito e tal, e já falamos um zilhão de vezes, não precisa falar muito mais o Fleetwood Mac, porque a gente
mas, Bruno, falou bastante. Mas, Bruno, desculpa te interromper, fala pra gente ouvindo junto com você. Fala o grupo e a música aí pra gente ouvindo quando você fala.
Ah, tá, achei que você tava com o meu link aí maroto já.
Ah, você já mandou?
Cara,
então aqui foi falha da produção, hein?
Já mandei.
Fala da produção.
Você vai colocar aí, eu vou falando aí enquanto aí. Eu vou trazer um disco solo de um cara que é muito importante, que é o Peter Green. O Peter Green, que foi um dos membros fundadores do Fleetwood Mac, porém ele tocou pouco tempo na banda, né? Ele saiu da banda ali, acho que nos anos 70 ele saiu da banda, mas ele é um dos guitarristas mais fodas. Ouve aí o lance e eu já comento, hein?
Isso aí.
Esse aí é o Peter Green. Cara, esse disco é muito foda. Tá falando um pouco que a gente já ouviu. O swing desse disco é muito bom. Esse disco que a gente tá ouvindo aí é o In the Skies, que é o segundo disco solo do Peter Green, e foi o disco que ele lançou após ter ficado aí uma cacetada de tempo sem soltar nada. Ele teve um período que ele ficou muito tempo fora aí do universo da música. Acho que, se eu não me engano, foram mais ou menos 8 anos até ele soltar o In the Skies. E é muito interessante ver essa levada, tem a percussão no disco, ele sempre teve essa onda, né? O Peter Green é o cara que compôs Black Magic Woman, né? Que é uma música que ficou muito mais famosa depois na mão do Santana, mas que tem um lance dele. Você vê que esse lance dele cantar, né? Essa melodia dele cantar, lembra até o jeito do Clapton de cantar um pouco, que é a turma lá da leva inglesa do blues. E tem uma frase aqui no Wikipedia do Peter Green, né? Não sei nem se foi verdade, mas o B.B. King falou que ele foi o cara mais doce que ele já ouviu na vida. E, porra, se eu ouvir isso do B.B. King, você tem que tocar de uma maneira muito especial mesmo, né? Porque pro B.B. King falar isso de você... E, cara, é isso aí. Pra mim, é um dos guitarristas que eu tenho mais revisitado desde o ano passado. Ele faleceu ano passado. Ele faleceu no dia 25 de julho de 2020 e era um cara que eu ainda precisava ter dado uma atenção à carreira solo dele, né, fora do Fleetwood Mac, e me apaixonei aí por diversos. Esse disco aí, In the Skies, foi um dos que mais me pegou no coração por ser bluseiro de coração. Tá aí, blues clássico, porém moderno e diferente aí do americano aí, música de trabalho padrão. Peter Green, In the Skies. Álbum de 1979.
Coisa linda, muito coisa
bom,
fina.
Muito bom.
Muito bom.
Galera, eu vou aqui no Safe, né? Eu pedi indicação lá no grupo do Troco Disco no Telegram. Pra quem não sabe, esse grupo ainda tá ativo lá, hein? Galera que não entrou lá ainda, por favor, entra lá que rola bolachada pra tudo quanto é lado lá, indicação. E aí jogaram o último álbum do Corey Henry, né? A galera deve conhecer ele aí já por conta de outros... projetos aí. Ele vem daquela cena gospel lá de Nova York, né? Do Brooklyn ali. É pupilo ali do Quincy Jones.
Snarky Puppy.
E agora viralizou os vídeos dele tocando criancinha na igreja lá.
Ah,
todo
é verdade?
Alguém manda pra mim, né? Ah. Tem os vídeos dele pequenininho, né?
Uh-huh. Não, o cara é ele muito bom, né? Anos. Extremamente técnico e tal. E eu gostei da pegada desse álbum aqui. Vou até colocar a faixa que os musiqueiros lá mandaram pra gente, ó. Essa nova leva extremamente técnica, né? Enfim, aquela levada funk, né? Mais moderna, que a gente tá acostumado aqui. Mas assim, esse cara também faz parte dessa galera mais técnica, né? Que vem surgindo agora. Ele... Esses caras que o Quincy Jones tá botando tudo debaixo da asa, né? Que é ele, o Jacob Collier, toda essa galera que ele tá produzindo. E esse álbum é o último álbum dele, que é um álbum solo, que é o Something to Say. Essa faixa que a gente tá ouvindo é a Rise. E eu acho que é legal, cara. Vale a pena ouvir aí. É, foge um pouco daquela coisa... assim, extremamente virtuosa, que o Snarky Puppy às vezes dá uma saturada de tanta nota, tanta coisa acontecendo, né? É maravilhoso, né? Mas dá uma...
É o Dream Theater do R&B,
isso,
né?
É isso. Cara, tem música que tem solo de bateria de 4 minutos, sabe? É um negócio maravilhoso. Mas enfim...
Isso me lembrou muito, muito George Clinton mesmo, cara. Muito, muito funkadélico.
Então, exatamente.
Maggot Brain, assim.
É, exatamente. E é isso aí, cara. Então fica aí. Corey Henry, Something to Say é o nome do álbum. Essa faixa chama Rise. Mas tem pegadas mais aqui, ó, também, ó. A primeira faixa eu gosto muito também. Don't Forget, ó. Tá vendo?
Olha esse baixão, pelo amor de Deus.
É isso. Deixa eu entrar, partear aqui, vai. Só pra gente ir tranquilo embora. Sunshine don't come without rain. And that's okay. Ele é cantor, compositor, muito músico, bom, né? Produtor, tudo mais, enfim. João Paulinho, o que, que você trouxe pra gente, hein, cara? Pelo amor de Deus, velho.
Vamos lá, bichão.
Aliás, eu tô vendo que atrás de você tá o álbum Glow do Al Jarreau ali. Eu tô vendo a camiseta Glow vermelha dele, não é?
É ele mesmo,
Glowzinho. Esse disco a gente ouvia na Groove todo dia, a faixa Have You Seen the Child, pra poder estudar as colcheias de funk, né?
Puta, cara, discaço, eu amo esse disco, cara. Já bolachei aqui anteriormente. Adoro. Muito bom. Eu vou indicar um cara que a gente falou recentemente quando a gente tava falando sobre os samples ali do Daft Punk. A gente falou do George Duke. E eu até fiquei de trazer, né? Eu falei, pô, cara, eu vou indicar talvez um álbum do George Duke logo mais. E eu vou trazer o álbum de 1980, que foi lançado em 1980, que se chama Brazilian Love Affair, que é um álbum fantástico, gravado aqui no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, que tem todo mundo que você possa imaginar como participação dentro do álbum. Vamos ouvir um pouquinho.
Summer Breezing.
Põe na primeira.
Ele não,
na
ele
primeira
não tava
faixa,
quase nada influenciado, né?
Pela Brazilian Love Affair,
música
mesmo.
Música brasileira, imagina.
É.
Parece Black Hill, né?
É,
totalmente. É. É isso.
Quer que eu jogo pra frente aqui?
Tem.
Bom, George Duke a gente já tinha mandado a real pra galera, que é um must, né? A galera tem que conhecer, tem que ouvir, tem que saber.
É, tem que conhecer. Então, esse álbum tem participação da Flora Purim, que é uma cantora nacional que cantou com todo mundo lá fora também, fez participações pra Dizzy Gillespie, uma porrada de gente. Esse álbum tem Milton Nascimento, tem Simone, tem Toninho Horta, tem o Robertinho Silva, tem o Ayrton Moreira. Cara,
turma fraca,
assim,
né?
Assim, é um álbum como foi gravado aqui
só
no Brasil.
É só gente ruim que gravou esse álbum, né?
Reuniu só turma maravilhosa e muito gostoso de ouvir. 48 minutinhos, várias sensações que o Fusion traz mesmo, né? E ainda mais com essa pegada abrasileirada das coisas, dos elementos. Muito gostoso de ouvir. Vale super a pena. É um álbum que ele foi gravado em março e abril de 79 e só foi lançado ali nos anos 80. Chegou a ficar em 40º lugar ali na Billboard como top R&B hip hop albums. Que tem uma mescla mesmo, é um multigênero, né? O Fusion tem essa coisa. Uhum. É isso.
Muito bom, Japão.
George Duke, a Brazilian Love Affair.
Vão lá ouvir, todos os links de todas as indicações estão no post do episódio, vão estar no Instagram, as capinhas lá das indicações, e vão chegar pelo newsletter também na segunda-feira. Se você perdeu o episódio na sexta, a gente não vai deixar você esquecer que saiu o Troco Disco na segunda-feira, vai bater o newsletter, então
muito
você
bem.
Assina lá no site.
E me menciona lá pra eu poder compartilhar.
É, né? Isso aí, então lógico, mandem lá as perguntas
pode
do
deixar,
Daniel.
Te mando todos os links aí. No...
Exatamente. Daniel, cara, mais uma vez, muito obrigado aí pelo tempo, cara, e por ter aceito o convite. A gente
obrigado
ficou
vocês.
Extremamente feliz, o papo foi maravilhoso. E a gente espera que tenham mais vezes aí, cara, que você volte aí no Troco
Disco. Vambora, bicho, vambora, delícia demais.
Muito bom, muito obrigado, viu, Daniel? Foi um prazer te conhecer,
valeu.
Foi um prazer conhecer um pouco mais sua história também. E é isso.
Então é isso aí. Obrigado,
maravilhoso. Convite.
Semana que vem estamos de
Daniel,
volta.
Deixa seus links aí, né?
Ah, verdade. Esquecemos
não
dessa parte.
Não podemos esquecer. Deixe seus links, seu link do projeto, seu link pessoal. O que você tá fazendo? Você dá aula
como
de guitarra?
Como encontra você?
Fala
verdade.
Tudo, esse é o teu momento aí.
A melhor maneira de lidar com o que eu estou fazendo agora é o Instagram, Daniel Daibem, né, com M de Maria, e o Vanda and the Youngs. Vanda, né, que é o Harry Vanda, né, que era o produtor do AC/DC. Então o nome do grupo é Vanda and the Youngs. Está lá no Instagram também. Ali eu posto tudo, tem link ali, tem meu e-mail. O pessoal pergunta se eu estou dando aula, dou aula para uma meninada, tem uns horários. não mais que um por dia, porque eu, a minha aula tem 2 horas, ah. Eu não acredito em aula de 1 hora, então é uma aula de 2 horas, é um garoto por dia, ou garota. Mas pode se comunicar comigo lá no Instagram, que é um prazer, cara. Hoje mesmo, pintou um menino que ele queria um pouco de contrabaixo, eu não sou baixista, mas como tenho o instrumento em casa e a ideia é passar a linguagem, vai fazer aula de baixo comigo.
Muito bom, show, muito bom.
Mas no Instagram, no Instagram. E no YouTube eu vou botando algumas coisas no Daniel da Iben também, mas agora parou um pouquinho, faz um mês que eu não posto nada. Mas é isso, Instagram é nóis.
Muito show. Muito sigam bom, lá o Daniel. E vai estar todos os links do Daniel, do YouTube, do Instagram, tudo vai estar no post do episódio, vocês corram lá, sigam ele em todas as redes sociais possíveis e imagináveis. E é isso aí, semana que vem estamos de volta com mais um episódio do Troca o Disco, João Paulo. E tenham todos o quê, cara? Pelo amor de Deus.
Tenham todos uma excelente vida.